De onde vem esse desejo humano de criar novos universos e realidades? Que une as pessoas em torno de uma forma de entretenimento? Que o desejo de mudar.
Eu tava usando a almofada, né? O Luca tava usando isso aqui, ó.
Mas no portal Xbox me surgiu uma luz.
Ui!
De novembro de 2011, 21 horas, ainda de ressaca do 4º Fórum Nacional do Portal Xbox. Esse é o Papo da Coruja 33, ao vivo.
Fala galera do Portal Xbox, esse é mais um Papo da Coruja, o Papo da Coruja 14, ao vivo. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas estamos de volta.
É o Papo da Coruja 33, hoje é o dia.
Hoje é o dia 14, mas o Papo da Coruja 33, tá bom. Eu sou o Zero QBR e estamos aqui com nossos impolutos corujeiros aqui. Vamos começar direto de Belo Horizonte.
Fala aí, meus amigos, a gente tem um pequeno probleminha aí. Isso é uma coisa de querer fazer alguma coisa. Mas estamos aqui... curtindo aí, vamos falar hoje dos jogos aí, vamos, dá prosseguimento.
Agora vamos rolar a abertura do Xandão, né, que ele falou antes de rolar a abertura.
Xandão.
Você não gosta de mim.
Que beleza. Bom, agora direto com Carapicuíba, o nosso grande e famoso...
Ai,
nosso famoso
Rogério.
Tudo certo para o nosso casamento.
Fala pessoal, beleza? Depois de vários eventos aí, Portal Xbox fazendo fórum e tudo mais. Revendo os amigos, sem dúvida nenhuma, muita coisa para contar e eu acho que é um programa aí excelente. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa edição. Vamos que vamos.
Bom, agora o menor dedo do Portal Xbox.
TW.
If you're not greedy, you will go far. You will live in happy.
Fala pessoal, tudo bem? Como sempre, um grande privilégio estar aqui com vocês para mais um Papo da Coruja, esse é o 33, que começou sendo 14 e começou com profundo desrespeito aos nossos ouvintes, porque atrasamos o início do Papo da Coruja e eu acho que isso é algo sempre inadmissível, por mais que sejamos amadores no que fazemos. Acho que compromisso com aquilo que nós temos de mais importante, que são vocês ouvintes, é extremamente importante. Se, por acaso, nos dispomos a estar aqui, devemos cumprir com o prometido. Ou seja, vamos fazer com que os próximos Papos da Coruja a gente consiga começar no horário, em respeito a vocês, ouvintes, e obrigado por ficarem até agora e terem esperado por nós. Vamos lá!
Agora, depois eu quero falar sobre isso também. Dart Range...
Range.
Vou pra Porto Alegre, tchau. Meu pratinho.
Fala pessoal, tô aqui de Porto Alegre, ainda sob os efeitos do Fórum Nacional. Tô jogando atualmente, até tava de férias, então tenho tido tempo de jogar mais. É Gears 3, é Forza 4, é Uncharted 3, Modern Warfare 3, é isso aí. E quem é agora?
Bom, agora sou eu mesmo, né? Zero QBR.
Zero Q.
A maionese do Brega.
Podia estar roubando, podia derrubar.
Também Também peço desculpas a todos os ouvintes do Papo da Coruja. E assumo toda a culpa desse problema, porque foi um problema técnico aqui no meu computador. Apesar da gente ter começado atrasado, também foi um problema 100% meu. Não vamos repetir isso nos próximos. E vamos tocar pra frente, que erros acontecem, mas a gente tem que ter rebolado o suficiente pra seguir em frente. Então vamos começar com aquele abraço.
Todo o povo brasileiro, aquele abraço.
Vamos lá, Dart. Você faz aquele abraço ou você quer que a gente faça por aqui?
Não, pode ser por aí mesmo.
Então vamos lá. Vamos mandar abraços para quem esteve conferindo o último Papo da Coruja. O Papo da Coruja que o Xandão mandou super bem aí na apresentação. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aquele abraço pro CS Pioneer, Rafe, o Ebert, Shock 07, que gostou bastante do Papo da Coruja. Regis, que elogiou a apresentação do Xandão, falou que ele mandou muito bem. Falou muito bem do Hugo também, que infelizmente não pôde estar nesse Papo da Coruja, mas quem sabe aí nos próximos esteja com a gente. O Léo Rockman, que está nos prestigiando direto do chat também hoje. Janaína, o Joker, né? Bom, Joker não é novidade.
O Nick. Até falar aqui a respeito.
A voz do Xandão deu uma picotada aí.
É, geral.
Mas, enfim, deixa ele melhorar um pouco a voz dele. Abraços aí.
Eu acho que é porque isso aí é que ele começou a falar umas coisas pro Joker que são proibidas para menores de 18 anos e a proteção contra o horário entrou em ação, salvou o Joker.
Bom, vamos continuar, né? O Mint, o Andy Casemiro, o Patati Vassari, Helder SR, moderador Helder SR, Dom Diego Brá, que participou também do Papo da Coruja, falou que gostou bastante de ter participado. Knight of Wine, né? Hugo mesmo, que falou que realizou um sonho dele de criança, participar do Papo da Coruja, agora só falta plantar uma árvore e fazer filhos. Na verdade, ele deve estar brincando disso aí, por isso que ele não está participando do Papo da Coruja.
E o cara é velho, às vezes tem filho e não sabe também, isso é outro problema.
Exatamente. E o Pilgrim SR. Então esses foram os abraços aí que nós mandamos aí no nosso Papo da Coruja na sessão Aquele Abraço.
Ô Zé, e o Pilgrim acertou na mosca, né? O âncora trabalhou muito bem. O Xandão é o famoso participante que segura qualquer podcast.
Exatamente. Então vamos para o Corujano, então, né? Vamos começar falando do quê? Do 4º Fórum Nacional do Portal Xbox. Então, acho que todos que estão aqui no live, nesse stream do Papo da Coruja, todos os participantes estiveram no Fórum Nacional, né? Antes de mais nada, deixar um grande abraço ao Fábio Porto, que na verdade foi muito lembrado no Fórum Nacional pelos administradores, e eu, como um dos moderadores, gostaria de estender o abraço para ele. Vai ter um conteúdo que a gente vai falar que rolou lá, que é em homenagem ao Fábio Porto. E logo mais temos algumas novidades aí do Fábio Porto, algumas coisas que ele mandou pra gente. E vamos começar falando do Fórum Nacional. Vamos começar com as impressões, né? DW, quer começar, cara?
Posso? Pô, olha, achei o fórum muito, muito legal. Bem diferente dos demais. Eu acho que nesse fórum eu vou lembrar a diferença desse para os outros três, porque sempre era no mesmo local e às vezes misturava para mim um pouco o que tinha acontecido em cada um deles, e como foi lá no cinema, foi bem diferente. Para variar, a gente foi tratado muito bem pela Microsoft. Eu tive assim uma percepção muito boa da Microsoft em relação ao que eles estão trabalhando para o mercado brasileiro de games. Quando eu cheguei, a gente ficou ali conversando e depois tinha um lanchinho lá na entrada do cinema. E aí o pessoal entrou e eu fiquei um pouco para trás, que eu estava resolvendo um negócio. E aí um dos promotores de venda da Microsoft me chamou, perguntou como é que eu me chamava. Eu falei para ele disse: "Ah, tá. O que que você é no portal Xbox?" Eu falei: "Sou moderador." Ele falou: "Olha, eu todo dia vou ao portal Xbox. Eu vou lá ver o que está acontecendo, entender o pensamento do gamer brasileiro, entender o que que a gente pode melhorar e tal." Eu falei: "Pô, caramba, velho, olha que coisa importante, né? O cara vai na comunidade, visita a comunidade para que ele obtenha informações sobre aquilo que está acontecendo no mercado gamer nacional." E deu para ver claramente pela apresentação da Microsoft e pelas pessoas que a Microsoft está contratando, que ela não está contratando só profissionais formados nas faculdades e profissionais com tarimba de mercado. Ela está contratando profissionais que têm formação e têm tarimba e mais, que são gamers. Profissionais que realmente sabem aquilo que passa na cabeça do gamer, porque também são jogadores. Isso é uma diferença brutal em relação aos outros tipos de profissionais que as empresas que atuam no Brasil contratam. Quer dizer, isso deu, na minha opinião, para a Microsoft, uma vantagem muito grande em relação ao que nós temos hoje no mercado brasileiro. E essa vantagem, eu tenho certeza que vai ser muito aproveitada agora que os consoles estão nesse preço muito bom. Essa semana teve promoção numa loja, eu não me lembro qual, e eles estavam vendendo o console nacional, esse kit mais barato, novo, com 11% de desconto, estava dando preço até mais barato do que aquele que se vende aí na Santa Efigênia ou no Camelô. Então, a Microsoft está super competitiva, com uma equipe de profissionais muito coesa. Eu fiquei encantado com aquilo que eu vi. E o fórum, cara, a gente sempre percebe o esmero que Doc, PH, Malegra tem na organização. A gente percebe o esmero que a Microsoft tem para tratar a gente, o cuidado que ela tem, né? Sempre o que a gente come é muito bom e o que a gente tem de coisas, de conteúdos é legal. Podemos jogar videogame na tela de cinema, cara. Putz, para mim foi experiência muito legal ter visto isso acontecer. Eu nunca tinha visto um videogame numa tela de cinema. Foi legal demais também poder assistir o documentário que o Zero fez sobre o portal. Muito bom mesmo ter participado do documentário também. Essa oportunidade que os administradores do Zero deu para a gente foi fantástica. Rever os amigos, como sempre. Me hospedar na casa do meu brother Zero e da Rê. Tá aí pertinho dos meus grandes amigos. Cara, não há nada melhor. Não há nada melhor. A única surpresa que eu tive assim, diferente, foi que o Joker não tem nada a ver com aquilo que ele parecia que era, né, cara? Não sei se vocês tiveram a mesma impressão.
Parecia um velho tarado depravado, mas é um rapaz normal, né? Uma pessoa comum, né?
É um cara culto, velho, assim, inteligente pra caramba. E eu esperava um cara extremamente, sei lá, moleque e tal. Pelo contrário, sujeito extremamente centrado e inteligente, antenado. Bom, foi muito legal ter conhecido ele. E o fórum, no geral, foi top, cara. Nota 10, como todo fórum deve ser. Muito bom.
DW, só antes da gente seguir, teve uma pergunta que fizeram bastante no chat. Você ganhou ou perdeu a corrida?
Ah, ganhei.
Ganhou, ganhou. Ele tava disputando com o Smu, né? Segundo o Smu, deu alguma desculpa esfarrapada lá.
Não, mas procede a desculpa dele. O Smo anda mais rápido do que eu. Em média, meio segundo normalmente.
Bom, então vamos lá. Xandão, suas impressões aí sobre o Fórum Nacional? Sei que deu uma picotada atrás aí na sua voz, agora você voltou aí 100%.
Opa, e aí, gente? Agora acho que tá indo legal, né? Cara, o fórum foi muito bacana, como sempre, né? Como é de costume, foi uma surpresa ser num cinema, ver como o DW já falou antes, ver os jogos que nós amamos na tela de cinema. É um sonho de consumo de qualquer gamer, né? Foi legal rever a turma, conhecer novas pessoas, né? Tivemos o desprazer de conhecer o Joker, né? Putz, que nego mala, o verdadeiro carrinho do Paraguai. Você brinca com ele 3 vezes e já solta a rodinha, não tem jeito. Mas foi, cara, foi bacana mesmo.
Só pra quem não esteve no fórum, né, um pequeno resumo do que aconteceu lá, né, a gente teve antes da jogatina, né, foi um fórum mais curto do que os outros, né, foi mais ou menos entre as 9 até as 14h30, né, e a gente teve apresentações do Akarachá, do Malegretti, do MVP Lead, falando da importância da comunidade Xbox para os MVPs, né, depois disso a gente teve uma palestra do Guilherme Camargo, que é o gerente de marketing da Microsoft para Xbox aqui no Brasil, falando um pouco, né, do que foi o crescimento do Xbox no Brasil desde o início até hoje, né, e legal que até o DW falou, citando um paralelo entre um funcionário que nem era funcionário, né, que participou daquela primeira promoção de Xbox, né, que ele ganhou um dos primeiros Xbox.
É o Elemento X aqui.
Exatamente, o Elemento X, e traçou um paralelo dele, da época que ele ganhou o Elemento X até hoje, quando ele é funcionário da Microsoft e trabalha na parte de Xbox. Depois a gente teve uma parte muito interessante, né, cara, falando do Xbox Kids, né, do crescimento do Xbox Kids. Hoje praticamente aqui todos são embaixadores aqui que estão hoje com a gente. Eu, o Dart, o DW e o Al Rogério, nós todos somos embaixadores Portal Xbox Kids, então cresceu pra caramba, e o objetivo do Portal Xbox Kids é ter pelo menos um embaixador em cada estado brasileiro aí no futuro. Então foi muito legal, e depois o PXB Doc, que na verdade o DW falou que fui eu que fiz, mas não fiz sozinho, né? Eu tive a ajuda do Xandão, que deu uma consultoria aí de roteiro espetacular, ajudou bastante. E o Raymond, né, que virou a noite comigo terminando o documentário. Então, logo, logo no canal do Portal Xbox no YouTube vai estar disponível o documentário, e até para quem tem amigos fora do Brasil, até em outros idiomas aí. Então, Dart, o que quer falar aí do Fórum Nacional? Parte de comida, que você é especialista, né, cara?
Não, a comida estava muito boa, como sempre, né? Dessa vez o almoço foi fora, né, não foi local, foi um local ali na frente, muito bom também. Mas quanto ao evento, que o DW estava falando, né, de todo esse paralelo, todo o histórico da Microsoft, que eles estão investindo bastante no Brasil e com gente que é gamer mesmo. Foi interessante ver o Guilherme Camargo apresentando a equipe de Xbox do Brasil, né, que nos primeiros fóruns nacional a equipe era ele, praticamente. E agora bem se vê o crescimento, né, do mercado aqui no Brasil, que agora existe uma equipe, tem uma pessoa responsável pela localização, uma pessoa responsável pela live aqui no Brasil. Então, isso daí que foi bem interessante. E de resto estava tudo muito bom jogar na tela do cinema também, né? Jogar Gears of War e Forza 4. E é isso, além disso, rever os amigos, né? Dessa vez não teve eventos paralelos assim que reunisse muita gente como das outras vezes, mas teve, o pessoal deu uma maneira de se encontrar mesmo assim, né? É isso, o Al Rogério, quer comentar?
Opa, sim, claro. Gente, demais encontrar o pessoal. Normalmente, né, a gente espera com mais expectativa para o fórum e tudo mais. E, claro, eu senti muita falta de bastante gente que participou das edições anteriores. Espero que nos próximos eles estejam também. E, apesar da duração do fórum ter sido um pouco mais curta do que os outros, né, tivemos coisas inéditas mesmo. Jogar no telão do cinema, ter o sorteio lá do console do Xbox com Kinect, foi uma coisa legal também.
Legal pra ti, né?
Pois é.
O Fabio ganhou, né, o Xbox com Kinect, né?
Porra, nossa, na hora eu não sabia realmente o que falar. Eu até perguntei pro Momô, que tava do meu lado, o que foi que eu acabei de ganhar mesmo? Então, e... Porra, e o Smo, né? A gente esperando, nunca tinha conhecido o Smu, assim, nem por foto, o cara é muito tímido, sumido, então.
Não, mas cara, gente finíssima, né, meu? Putz, primeiro, o Smu é meu amigo há não sei nem quantos anos, e foi a primeira vez que eu conheci o cara ao vivo, né, velho, assim. E a amizade é tão forte, meu, que foi como se a gente realmente já tivesse contato há sei lá quanto tempo. Fantástico, e o Smu é um cara nota 10, velho, nota 10. Muito bom ter ele com a gente lá esse ano.
Pô, cara, isso que é demais, né? Você fala com a pessoa e conta pela primeira vez, assim, face a face, como se conhecesse há maior tempo.
É, conhece, né? Só não viu ao vivo, né, meu?
É, muito interessante isso. Ah, e... Nossa, eu acho que... A administração do portal, assim, mandou bem novamente. Assim, criar um ambiente em que todo mundo possa confraternizar em torno de uma comunidade, em torno de um console, porra, é excepcional, assim. Não tenho nem muitas palavras para descrever meu contentamento em revê-los mais uma vez. Manda ver aí, Zelo.
Bom, então, basicamente... Foi esse o Fórum Nacional do Portal Xbox, né? É, um evento mais curto, um evento que aconteceu... foi marcado praticamente um mês antes... Um mês não, umas duas semanas antes de acontecer realmente. Mas a gente teve muita coisa bacana, muita coisa legal. É um evento que só quem foi sabe o que é, né? Sabe o que proporciona e o que volta, na verdade, né? Para quem gosta do portal Xbox, mesmo para quem gosta de videogame. Então, fica aí o convite para quem não foi, né, nos fóruns nacionais anteriores, comparecer nos próximos. Então, é isso aí, galera. Então, vamos seguir o papo da coruja, né? Xandão, você queria mandar alguma mensagem, você queria falar alguma coisa pro Joker? Você tava falando aquela hora que sua voz picotou por trás. Ah, ele já falou, já. Bom, enfim, vamos pro Corujano, né? Hoje nós temos alguns jogos, alguns lançamentos importantes aí para abordar no Corujano. Vamos começar pelo grande jogo de corrida da Microsoft, né? Que é o Forza Motorsport 4. Então, vamos começar no primeiro quesito, né, do Forza Motorsport, que é gráficos. E quem que vai falar de gráficos inicialmente? Xandão?
Oi, eu tava com o Multi aqui, a conversa toda do DW com o pessoal, eu tava participando invisível, né? Caramba, ô Multi, esqueça esse negócio o tempo inteiro, né?
Cara, só desculpa, você falou conversa minha com o pessoal.
Com o pessoal, não, com o pessoal aí.
Ah, pessoal, parte do pessoal.
Ah, nada de política, pelo amor de Deus.
Puta merda.
Cara, o que a gente pode falar de Forza 4? Os gráficos, né? Melhorou muito em relação ao Forza 3. Isso é sem dúvida alguma. Os carros estão melhor modelados, a visão interna está melhor trabalhada. Não vi nenhum dos carros uma grande diferença de textura, como havia no Forza 3, que haviam carros que praticamente pareciam ser de papelão e outros bem modelados. Nesse estão todos muito bem modelados, as pistas estão extremamente bem modeladas, estão bonitas. Então, é uma evolução gráfica, sim. O Forza 4 pode-se dizer que é uma grande evolução gráfica do Forza 3. Era aquilo que a gente esperava para o Forza 3, veio agora no Forza 4.
E uma coisa nos gráficos que deve alegrar muito o DW e o Porto, é que finalmente os carros que têm aquelas partes móveis, que quando tá atingindo uma certa velocidade... levantam uma asa, alguma coisa assim, que a Tantea nunca colocava nos jogos anteriores, agora colocou finalmente, né, no Forza 4. Depois de 4 edições do jogo. Colocou coisa que jogos até mais simples já tinham, né? Mas é isso, os painéis interiores ainda estão um pouquinho inferiores aos do Gran Turismo 5, mas bem pouca coisa, né?
É, eu joguei, a primeira vez que eu joguei Forza 4 foi lá no fórum, mas eu fiquei assim, impressionado com a qualidade gráfica, cara. O jogo tá muito bonito, não é uma revolução, é uma evolução em cima do que já existia, mas a Turn 10 tá acertando a mão, porque não tá mais fazendo aquilo que fez de forma feia, né, no Forza 3, que era prometer o que não entregava. Eu acho que dessa vez prometeram aquilo que realmente entregaram. Mas o problema é que o pessoal quer aquilo que a TNT nunca está disposta a dar, que é corrida na chuva, corrida à noite, isso e aquilo, e aí às vezes o jogo é mal pontuado por conta dessas coisas, né? Mas eu, honestamente, eu prefiro um jogo bem feito do que um jogo que tenha todas essas coisas e fique mal feito. Eu achei Forza 4 muito bem feito, graficamente primoroso, na minha opinião. Um jogo que dá gosto realmente de se ver.
Bom, vamos seguir. O Breno tá falando do GT6, né? Não, Pilgrim falou que vem aí o GT6. Tudo bem, quando tiver o GT6 a gente já tá no Forza 25, né?
É bravo, né, cara?
GT6, os seus netos jogarão.
É bravo esperar, né?
Bom, Forza não tem enredo, né?
Tem, que vocês... claro que tem. O enredo claro que é... pisa no da direita e de vez em quando pisa com o da esquerda, como todo bom jogo de corrida.
Se bem que tem toda aquela parte social, né, o Forza, aquela os parte... clubes. Os clubes...
É, aliás, falando social. Em clube, né, está o clube do PXB, o pessoal já reuniu, tem muita gente bacana lá correndo, e eu quero fazer um apelo a quem é do clube. Não manda aquele famigerado spam de convite pro Forza para todo mundo do clube, que não é todo mundo que tá jogando o jogo ao mesmo tempo. Tá? Dá uma olhada na sua timeline, vê quem tá jogando, viu? Pelo amor de Deus, eu tô recebendo uns 15 convites por noite para jogar Forza. E tá de uma única pessoa, e de uma única pessoa. Se ele tá escutando esse papo da coruja, pelo amor de Deus, me exclui!
Cara, você não pode falar o nome do santo, não?
É, Cristiano HC.
Pelo... oh, cara. Vai pro hospital das clínicas, rapaz.
Exatamente.
Bom, então vamos à jogabilidade, né? Vocês, DW e Xandão aí, que jogaram massivamente o Forza 4. O que podem dizer da jogabilidade do Forza?
Cara, no controle eu achei nota 10. Eu segurei o carro no controle numa boa. Não joguei no volante, então eu não posso dizer, mas aparentemente, pelo que deu pra perceber no controle, cara, no volante deve estar uma experiência fantástica também. É, jogabilidade muito boa. O carro fácil de segurar. Fantástico, cara. Eu tô achando que essa é a versão definitiva do Forza pra essa geração.
É, eu joguei tanto no controle quanto no volante, né? Nos dois estão muito bons. Tá? Esse tá dando uma sensação de velocidade muito maior do que você tinha no Forza 3. O carro tá mais fácil de você segurar. Não sei se é pela dificuldade que o Forza 3 apresentava, você aprende com isso, mas o carro tá melhor. Tá com melhor dirigibilidade, né? Tiraram aquele mal, apesar que eu gosto muito do velcro, né, mas tiraram aquele maldito velcro nas zebras, né, para o carro de imediato. Isso ajudou muito a jogabilidade.
E estão mais altas as zebras, pelo que eu pude perceber, não sei se foi impressão minha, mas... Não,
nem prestei atenção, né, nessa questão.
Eu acho que estão sim, estão um pouco mais altas, sim. Se tu pega meio... de mau jeito as zebras, tu sai voando mesmo.
A nota ruim é que não tem os carros da Porsche, né? Tem só da Huff, que a EA reservou para o maravilhoso jogo de Need for Speed que eles vão lançar, ou já lançaram, sei lá, vou passar é longe.
É, eu joguei no Kinect e achei bem estranho os comandos via Kinect. Eu acredito que usar o head tracking, que é você poder mexer a cabeça e olhar nas laterais, né? Pela janela e tudo mais, seja uma implementação melhor do Kinect no Forza, do que os comandos, que eu não ficou uma coisa muito gostosa de jogar, sabe? Você cansa e...
Ah, é muito cansativo, não
é? É estranho. É só pra mostrar pras visitas o que o Kinect pode fazer no Forza.
E pra fazer aquela conquista de jogar uma corrida com aquilo, pronto. É,
de 5G lá, né?
É assim, você não experimentou, Alva, esse negócio de usar o head tracking?
É que eu joguei no fórum, na verdade, eu não tive tempo pra configurar o head tracking.
Ah, legal. Eu queria saber como era, porque eu tenho ainda head tracking no meu PC, com uma coisa que se chama Track IR, muito, muito bom, por sinal. Eu jogava jogo de corrida e jogo de combate de avião, e sempre gostei muito, cara, e tô assim, curiosíssimo para saber como o head tracking no Forza se comporta, porque realmente dava uma até uma certa vantagem por você ter facilidade de olhar dos lados em alguns momentos. Não sei se no Forza vai ajudar ou atrapalhar, honestamente, mas pelo menos a ideia é boa.
Eu não cheguei a configurar o head tracking, mas por preguiça mesmo. Porque eu tenho jogado mais deitado, né, o Forza. Quando eu vou jogar o Forza, eu jogo mais deitado, daí o head tracking pra configurar, daí tem que ficar sentado, então... Não, daí não cheguei a testar.
O Breno V8 lá do chat fez uma pergunta, se alguém aí também fez isso, né? Uma das maiores inovações do jogo, esterçamento simulado. Xandão, tá sabendo disso aí? Vou testar isso aí.
Nossa, que palavra da técnica.
Cara, eu não faço a menor ideia do que ele tá falando.
Nem eu.
Tem a menor ideia. Se o DW não faz, a gente tá com problema.
Não, aí eu acho que só o Porto mesmo, cara, pra ter essa informação aí.
A gente vê no tópico depois.
É, não sei.
Orçamento simulado. Bom, vamos lá. Modalidades de jogo multiplayer, que é um forte do Forza aí, né? Caras fazem clubes online, nego que joga Forza a sério, né, cara? Perde até amizade por causa do Forza. Vamos lá, Xandão.
Olha, tá muito bacana pela possibilidade de você colocar... Conseguimos outro dia 15 pessoas na sala jogando Forza, correndo legal. Tá. O resto é o que era o Forza 3 evoluído.
É, e tem também os clubes, né, que facilita para
a gente online jogar com as mesmas pessoas.
Até para mandar convite para todo mundo, inclusive quem não
tá. Sim, sim, Cristiano HC, sim.
E... Não, e também, muito legal, tem algumas modalidades de jogo novas, né? Não sei se tu chegou a jogar aquele dia o futebol
no Forza. Eu joguei futebol com os carros, muito legal.
A Virtua Tennis aplicado ao Forza.
É baseado no Top Gear, né, aquilo.
Exatamente, naquele programa Top Gear, eles baseiam as provas aí. O futebol é interessante, é muito engraçado, né? É muito divertido.
Tem Cat Mouse também no Forza?
Tem.
Ah, dá pra configurar desde o terceiro, tem isso, né?
É.
Então quer dizer que tá mais arcade o jogo, assim?
É, se quiser jogar como arcade, ele
pode. E aquele... E continuando em gráficos, o que vocês acharam daquele modo autovista, hein? Achei a melhor coisa, assim, poder ver o carro de vários ângulos e tal.
Ah, é legal, mas eu...
O carro fica com uma tensão absurda, cara.
É, eu achei legal, mas é que eu não tenho muita paciência de ficar... De ficar olhando muito. Eu entrei no autovista pra olhar o DeLorean, o DMC lá, o DeLorean do Dia pro Futuro.
O Warthog também?
É. O Warthog eu não achei ainda. Eu acho que é porque tem que desbloquear os carros pra poder olhar no autovista. Daí faz uma prova pro carro, e daí se tu passa é que tu pode olhar. E eu só joguei uns dois ou três carros ali do autovista. Não cheguei a entrar.
Bom, é isso aí.
Quem já deve ter olhado tudo é o Porto, né? Com certeza ele deve ter adorado esse modo.
Com certeza. É... Bom, mais alguém para falar de jogo em multiplayer? Não. Então vamos falar de som, efeitos e trilha sonora. Então eu vou começar falando da trilha. Do Forza 4, composta pelo Lance Reis, um cara que já fez trilha de muito filme, e eu particularmente gosto muito da trilha do Forza 4. É uma trilha sonora leve, uma trilha sonora que puxa muito bem o estilo que um jogo do tipo Forza 4 proporciona. Fora, cara, que tem uma das bandas que eu mais gosto atualmente, que eu conheci pelo Forza 4, pela trilha, que é o Chemists. Quem quiser ouvir, né, é uma banda que vale muito a pena. A parte de in-game, alguém tem alguma coisa para acrescentar? Xandão, W que jogou também.
O Zé, um adendo, ele voltou, né, ao que era Forza 1, ele não usou músicas licenciadas, né?
Não, na verdade, usa-se músicas licenciadas. Essa do Chemists é um exemplo, né?
Com vocal e tudo mais?
Essa versão da música do Chemists, ela não tem o vocal da música completo. Ela tem o refrão da música, mas é uma música licenciada. Só que 90% da trilha é do Lance Reis. Então, tem muitas músicas in-game, né, que são do Lance Reis, e muitas músicas... Algumas poucas que são licenciadas. Isso é uma coisa que tá ficando comum hoje em dia em trilha. Por exemplo, o Saints Row, né? O The Third, que vai sair agora. Você só esperava a música licenciada pro jogo. Mas saiu até um CD com as músicas, com a trilha sonora oficial do jogo. Então é uma coisa que tá ficando cada vez mais comum aí nas trilhas sonoras. Mais alguém querendo falar alguma coisa da trilha? Xandão?
Cara, eu como por ser um jogo mais voltado para simulação, eu tiro completamente. Eu jogo sem durante a corrida e impressão. Mim não tem nada o que falar.
Eu não cheguei a tirar as músicas, mas toda vez que eu jogo, quando eu jogo assim um pouco mais tempo, eu penso em tirar antes de jogar a próxima vez e acabo esquecendo, porque a música vai enchendo o saco, na verdade.
Fala que o som dos motores
acho que são poucas músicas, e daí vai repetindo muito, fica muito repetitivo, então...
É que é uma por pista, né? Então, acaba que você vai ouvir sempre essa música quando você estiver nessa pista.
É, acaba ficando chato. Assim.
Porra, quer dizer que você tá dirigindo lá em Nürburgring, o Durance, aí fica uma hora ouvindo a mesma música, é isso?
É uma música longa, mas você ouve ela sempre, infelizmente.
Oh my God!
Mas deve ter até algum modo, Forza, que dá pra você fazer aquele sorteio de músicas igual acontecia no GR4, né?
Nem cheguei a olhar direito ao fim, né?
Bom. Mas é isso aí, vamos agora às notas do Forza 4, impacto geral, né? Começar pelo Xandão, que foi o primeiro a falar.
Gente, é nota 5. 5 corujas o Forza 4. É um jogo extremamente viciante, extremamente fácil de jogar, né? Ele é bonito, tá? Dizer que ida para a plataforma do 360. Tá? Tem o Aticinos, né? O sonista ao contrário lá, que tá falando: ah, GT5. Meu amigo, GT5 não roda no 360, roda no PS3, como o Forza 4 não roda no PS3. Tá? A gente tá falando de Forza 4. Então é sobre ele. Tá? E cá entre nós, o Mala, o Forza 4 é muito mais divertido que o GT5. Eu já joguei os dois.
Vamos lá. Next. DW jogou pouco?
Joguei pouco, mas o suficiente para perceber que é um jogão. Para quem curte corrida no Xbox 360, é um jogo impagável. E para quem curte corrida no PS3, é um jogo que nem pagando roda, cara. Então, pô, comparar abacaxi com banana é coisa de hater, né? Tem que dar risada. Ô, Zero, vamos fazer uma homenagem ao nosso amigo aí?
Quem?
Ao nosso amigo
Sonicos,
que entrou pra trollar a sala, pô.
Pô, mas você não pede, você manda. Qual é o comédio?
Vamos mandar um vai com Deus pra ele.
Ah, tá. Logo, logo. Espera aí que a gente já manda ele pra... A gente manda ele passear.
É isso aí.
Mas enquanto a gente manda ele passear, vamos ao próximo. Ao Dart. Dart Range jogou bastante Forza. Qual que é a sua nota aí pro Forza, Dart?
É, nota 5. É excelente mesmo o jogo, em todos os sentidos. Ele é melhor em todos os sentidos ao Forza 3, né? E mas... a melhor coisa foi ter 16 pessoas agora, né, na sala. E esses modos online diferentes. E é mais divertido que o Gran Turismo 5, que eu também jogo, eu também tenho.
Mas os carros continuam sem para-brisa, né?
Ah, o único jogo que os carros têm para-brisa é PGR4.
Eu tinha que falar
do para-brisa. Em homenagem ao DW, o Adicinos tomou 5 minutos aí pra pensar na vida, e se ele continuar, se ele voltar de novo, a gente dá mais uns 3, 4 dias aí pra ele de folga.
Eu costumo dizer que até pra trollar você tem que ter jeitinho, né, cara?
Bom, o Rogério também já falou, já?
Ah, não joguei muito, cara.
Eu tava aqui entretido aqui, dando um bom fim aqui pro nosso amigo sonista. Não isso porque nós temos um amigo corujeiro sonista também, que é o Hugo, e nem por isso ele deixa de falar bem do Forza, né?
Gente, é tão ridículo você falar... São dois jogos que não competem. Cada um em uma plataforma. Falar qual que é melhor, qual que é pior. Que é isso? Meu pai é maior do que o seu é maior do que o meu. E daí, cara?
Tá falando comigo, Xandão?
Pô, mas essa... Cara, esse console Wars é um negócio tão, assim, nada a ver hoje em dia, né? Você
tá tem bem
Metal,
batido, né?
Você tem Metal Gear saindo pra Xbox, tem Splinter Cell saindo pra PlayStation. É um negócio, assim, que realmente eu não consigo ver com...
É uma coisa, é um fenômeno que devia...
Era engraçado há 5 anos atrás, quer dizer. Tinha muita porrada, muita briga referente a isso, mas hoje, cara...
É uma coisa pertencente à idade das trevas do videogame, né?
Pois
quando a gente não tinha acesso à informação, a gente... A opinião da maior parte das pessoas era formada por conta de opinião de dono de loja, que não sabia direito o que falava. Hoje a galera tem acesso à internet, tem acesso aos fóruns, cada um curte a sua plataforma, mas muita gente tem dois consoles, cada um de várias plataformas diferentes, inclusive... Então isso agora, eu acho que perdeu a graça, né? Já que perdeu a graça agora é chutar os caras, assim, de vez em quando. Desculpa, mas fazer o quê, cara? Só isso que é engraçado nessa história toda. Vamos pra frente, vamos embora.
O DW, só um porém aí, o claro. Rafael, que na verdade é o Joker escondido, falou que se o seu dedo for proporcional ao seu tamanho, como ele parece que já viu ao vivo, né? Falou que, nossa, não, eu falei aqui, fui bonzinho, vou até soltar
não, ele não tá falando dedo.
É, como diria um amigo meu, né, meu? Já viu a hora do santo, não?
E agora, ó, mais um pro, ó, agora depois do um pro Joker, ó, só mais uma coisa pro Joker, ó.
Ui!
É isso aí. Bom, já que a gente tava falando de não ser esse negócio de console wars, vamos falar de um jogo multiplayer aí?
Opa!
Um jogo que agrada todas as plataformas e, pelo jeito, agrada todos os corujeiros, né? Vamos começar falando de Batman Arkham City. E eu, antes do Fórum Nacional, já
Batman,
sabia que...
Batman eu não conheço.
É, porque ele pegou o Arkham e colocou no Batman. Tá parecendo meu filho. Meu filho não, tá aprendendo a falar Batman, o R agora, Batman. Desse jeito, então.
Volta.
Não, então, novamente, Batman Arkham City. Que saiu pros dois consoles.
Ele devia tomar muitos, né, Zero? O Batman.
Ele gostava de um bar, né? Bom, então vamos começar aí falando do Batman Arkham City, que é um grande, na minha visão, acho que na visão da maioria dos corujeiros, um grande candidato a Game of the Year, né? Vamos começar com o impoluto, indefecável Xandão, que terminou o jogo, né? Acho que bem antes do Fórum Nacional já tinha terminado.
Já tinha zerado o jogo, eu comprei esse jogo no lançamento, eu adorei o Batman Arkham Asylum, né? O que foi o primeiro jogo lançado pela Rocksteady, que até então era uma grande incógnita. O que que viria, né? Até a gente não sabia o que que era um jogo bom de super-heróis. E a Rocksteady fez um excelente Batman Arkham Asylum e ela fez um melhor Batman Arkham City, né? O muito maior, muito melhor o jogo, a história é extremamente envolvente, né? Então é um... parece que é o Christopher Nolan que está por trás da Rocksteady. Não tá, a gente fica nessa dúvida aí, né? Muito parecido até mesmo a própria... visão que dá ao personagem.
Isso aí, Tchandão. Vamos começar falando dos gráficos?
Olha, os gráficos continuam o mesmo padrão que eles colocaram no Arkham Asylum. Não teve muita evolução dos gráficos em relação aos personagens. Personagens muito bem modelados, do bem, assim, uma pegada mais para o real, né? Não é muito... cartunesco, é mais para o real mesmo. Arkham City, né, a cidade de Gotham, né, muita gente fala, poxa, Arkham City, mas não é Gotham City, qual que é essa questão dessa história? Não.
É bairro, né?
Não, não é bairro, não. É muito pelo contrário. Depois do jogo, dos acontecimentos para o Arkham Asylum, Arkham City passa 18 meses depois, com essa infestação de criminosos, o que fizeram? Transformaram a parte velha de Gotham numa grande prisão. Quem de vocês aí assistiram Fuga de Nova York? A ideia é aquela mesmo, construíram muros altíssimos, pegaram todos os criminosos de Gotham City, colocaram atrás dos muros e transformaram numa grande prisão ao céu aberto. Ou seja, dentro de Arkham City, que é uma prisão, só tem os piores criminosos do mundo e o Batman está lá. Então, está muito bem construída, né? Quem gosta de arquitetura vai delirar com o jogo, né? Toda aquela arquitetura gótica de Gotham City, prédios enormes, sempre muito fechado, o ambiente mesmo ao céu aberto é sempre fechado, cheio de vielas, becos, muito escuro, e você joga tanto no ambiente livre, quanto também dentro dos prédios. Então é muito bom, os gráficos estão muito bons, segue o mesmo padrão que eles colocaram para o primeiro jogo. Excepcionais.
Bom, Xandão, Fuga de Nova York, né, com Kurt Russell, aquele filme...
Exatamente, que aliás foi para o nosso amigo aí, o sonista ao contrário, o Mala, o que foi a grande inspiração para o Metal Gear, né? Para até o nome, né? O Snake Plissken era o nome do personagem em Fuga de Nova York. E eles colocaram o nome, né, o tapa-olho, tudo, para o Metal Gear.
Tem um filme francês também, o Bairro 13, ou Distrito 13, né, que tem um negócio assim de bairro sitiado. É um lance parecido assim também.
A ideia é a mesma.
Será, né? Que não...
A ideia é a mesma, é muito bem desenvolvida. Realmente o ambiente é terrível dentro de Arkham City.
Será que eles não se inspiraram também naquela saga Terra de Ninguém dos quadrinhos?
Também,
foi o Paul Dini, né, que escreveu ambos, né?
Sim.
Bom, agora
sim, a inspiração dos quadrinhos do Terra de Ninguém, sem dúvida.
Pergunta, Xandão, antes de fazer a pergunta, o sonista, infelizmente ele nos deixou e dessa vez ele não volta mais pro Papo da Coruja hoje.
De novo? Vocês baniram de novo?
Não, mas dessa vez eu não... Eu dei uma chance pra ele, né? Mas ele voltou... Ele tava muito, muito alegre, né?
Olha, a segunda pergunta é... Ele vai escutar depois gravado, porque fizemos a menção a ele, né? Valorizamos o Mala. Ele tá falando, Game of the Year é Uncharted. Cara, não é. Uncharted 3, infelizmente, eu esperava que fosse um jogo melhor e, na verdade, não evolui em nada. Tá longe de ser Game of the Year o seu Uncharted, tá?
É, eu tô jogando Uncharted 3. Aliás, joguei até onde meu PS3 deixou, porque deu problema de leitura e tal.
Mas PS3 dá problema? Nossa, não sabia disso.
Pois é.
Eu já falei que você pode mandar seu Uncharted aqui, porque eu testo, viu, o Dart, no meu Xbox, no meu PlayStation.
Realmente, o Uncharted 3...
Ah, ele acho que é o disco que tá com problema aí.
O Uncharted 3 é muito bom, mas não tem nada diferente do 2. O 2 realmente foi uma grande evolução em relação ao primeiro, mas o 3 não mudou nada. É mais do mesmo, é mais do mesmo muito bom, mas é mais do mesmo. Então não é... Bom,
e a outra pergunta é, Xandão, aqui no fuga de Nova York, o cara pelo menos tinha onde guardar a arma, né? Agora o Snake, eu nunca vi onde ele guarda a arma dele, cara.
Aliás, esse negócio de guardar arma, essas coisas, é muito interessante, que todos os personagens têm velcro nas costas, né? Encosta a arma fica grudada lá, né?
Ah, olha... Isso porque hoje tem duas armas, antes tinham 10, né? No
coelho, exatamente. Então,
eu acho que o Snake merece um...
Ui!
Merece... 3 U's por onde ele guarda a arma dele, que eu não quero nem saber aonde. Bom, é isso.
Cara, esse escudo de acrílico, isso aí é uma heresia, Léo Rockman. Escudo daquele antigo seriado Batman, aquilo lá era comédia, era piada.
só uma coisa aqui. Chegou pelo Twitter uma mensagem do nosso boss.
Oh!
Ele se tá ouvindo.
Grande abraço,
Luquita. Você se tá ouvindo o PDC, beijo cambado.
Opa, abração, Luquita.
Beijo na pleura, Luquita.
Abraço, comanda.
Mas será que ele tá ouvindo ao vivo ou ele tá ouvindo anterior?
Bom, acho que ele tá ouvindo ao vivo, né? É. Bom, vamos lá. Xandão, pros só gráficos.
Eu joguei? Só eu que joguei? Já falei dos gráficos, cara. É 5 corujas.
Quantas? 5 corujas? Era só perguntar.
5 corujas, os gráficos são excelentes. São excelentes os gráficos. Aliás, uma das coisas a notar é que a própria armadura do Batman, ela vai se desgastando. Ele chega no final do jogo em estado deplorável. Né? Isso aí é o cuidado que eles tiveram, né, com os gráficos do jogo.
Ô, Xandão, eles estão tirando leite de pedra da Unreal Engine, né, cara?
Porque... Sim, sim. É a própria Unreal.
Aliás, estão tirando leite de pedra da geração, né, cara? Tá... É incrível como se consegue melhorar as coisas nessa altura do campeonato, né?
Exatamente. Bom, agora, Xandão, nosso grande mestre dos enredos aí, conte pra gente um pouco.
Só eu joguei?
É. Só você. Só você jogou.
Tá. O jogo, que nem eu já tinha falado antes, ele começa 18 meses depois dos acontecimentos do Arkham Asylum. Né? A infestação de criminosos foi muito grande em Gotham e o prefeito de Gotham teve uma ideia fantástica de murar boa parte da cidade, jogar todos os criminosos lá dentro, e aquilo virou um inferno na Terra. E o Batman... vai cair lá dentro, né, para tentar descobrir toda uma conspiração existente dentro de Arkham City. Então, o enredo praticamente é isso. A história, o arco dramático principal é exatamente a investigação do Batman, o que está por trás da construção de Arkham City. E há também várias histórias paralelas, inclusive a própria da Mulher-Gato, né, que é um DLC que vem com a edição. E, né, quem comprou o jogo novo está com ele no DLC, quem comprou usado é o Season Pass, né?
É o famoso Offline Pass que criaram, né?
Exatamente, é o Offline Pass. O Aticino, senhor Xandão, haja com maturidade.
Foi banido por IP, né? Mas vamos bater de novo, né? Não custa nada.
É, cada hora lá.
Mais um ban agora vai ser um ban forever.
Aticino, pega um dicionário e aprende a escrever. Haja é com H.
Oh my God.
Nossa, doeu essa. Ui, vamos soltar outro ui agora, em homenagem ao...
Ui!
Uma sequência de uis aí em homenagem ao WhatsApp. O seu português. Bom, quantas corujas, Xandão?
Pô, 5 corujas para enredo. Tanto para a história principal, como também a milhares de coisas que você tem que fazer dentro de Arkham City. É impressionante.
Chegou a ler
HQ? Até as missões paralelas, secundárias, são extremamente interessantes. Chama atenção a própria do Charada. Né? Você tem que ir descobrindo as pistas que ele deixa durante todo o jogo para descobrir aonde, né, estão os reféns, e ali dentro do refém é praticamente um quebra-cabeça você conseguir liberar o refém. Esse é muito legal.
Chegou a ler HQ, ou Xandão?
Sim, que veio li, com o jogo? Li, sim.
É legal, recomenda. Você aqui também é um leitor de HQs aí.
Ah, é extremamente recomendável. É excelente a HQ. Aliás, do Batman hoje, tudo é excelente, né? Eu acho que é o melhor personagem de quadrinhos, né? Hoje, para nós. É um personagem que tem quase 100 anos, né? Tá com 80, 90 anos de existência.
Ele não tem poder nenhum, né? É só a força e a inteligência.
Dinheiro.
aí você pode falar do Iron Man também.
Ele tem o poder de transformar as pessoas ao redor dele em mais burras, né? Pra parecer ele o mais inteligente.
Boa. Bom, agora vamos à parte de som, efeitos e trilha, né? Porque o jogo não tem multiplayer, né? Então nem vamos falar, né? Quantas corujas é pro... Você falou, já falou das corujas do enredo? 5. Ah, não, antes da trilha, né, eu sei botando a trilha na frente e tudo, mas a jogabilidade, né, Xandão, o que que nos diz aí da jogabilidade, que é um forte, né, do Batman?
Continua mesmo do Arkham Asylum, que já era excelente, tá, muito fácil, aliás, a própria, você pode, as lutas, né, a jogabilidade nas lutas é uma solução muito inteligente, pessoal da Rocksteady. Você só usa, se você quiser lutar, você só usa um botão e pode vencer as lutas. Mas se você souber usar os botões no momento certo, ele dá combos excelentes. Eu já consegui dar um combo de 47 movimentos.
Só um botão só, Xandão?
Olha, cara, tem gente que se contenta com um botão só. Eu gosto de mais botões.
Você gosta que todo mundo aperte o botão aí, senhor?
Não, eu gosto de mais botões na rodada aí. Tem gente que se contenta com só.
Ai, ai. Quantas corujas, Xandão?
5 pra...
5 pra apertar um botão, né?
Não, pra apertar vários botões.
Pra apertar vários botões, tá bom. É isso aí. Som, efeitos e trilha sonora. Xandão, fala um pouco do som e dos efeitos e eu termino falando da trilha.
Olha, Gotham, você sente a cidade viva. Tem efeitos em cada beco, cada viela. Tem sons, tem os próprios, né, bandidos, vilões conversando. Às vezes conversas que não tem nada a ver de aqui que almoçou, aqui que não almoçou, aqui que vai acontecer, como é que vai, aqui que vai dar. Então é muito interessante você prestar atenção nessas conversas paralelas. E algumas dão até dicas de localização. Então aí que é legal. O Pilgrim falou, seria um GTA com Batman? Olha, sim, é um ambiente bem aberto, com várias missões, uma principal. Pode ser que... É o melhor clone do GTA até hoje. Sem dúvida nenhuma.
Isso aí. Aliás, é um grande destaque, né, do trabalho que a Rocksteady faz com o sound design, né? Que você praticamente sente cada elemento da cidade pulsando. Eu não cheguei a ver do Arkham City, mas no Arkham Asylum é um trabalho fantástico. Só algumas informações da trilha, né? Que eu ouvi, não achei, assim, a oitava maravilha do mundo. E ela foi composta, né, produzida pela Water Tower Music, que é a mesma empresa que faz as trilhas do Batman para o cinema também. Foi produzida pelo Ron Fish, que, curiosidade, é baterista do Dick Dale. Ou seja, é bem... Não tem nada a ver com o trabalho que ele faz fora, assim, da banda, né? A trilha Dick do Dale. Batman, mas achei... É, Dick Dale. Pulp achei... É, do Pulp Fiction. Também, né? Um dos precursores da surf music aí. E eu gostei da trilha. É que trilha do Batman assim, não tem grandes inovações, mas é sempre muito agradável escutar, né? Xandão, quantas corujas você dá aí pra parte de áudio aí?
Esse, pra mim, é o Game of the Year, Batman. Melhor jogo... Ainda não joguei o Skyrim, né? Tá tendo notas excelentes. Mas o Batman, até então, pra mim, é o melhor jogo desse ano. E... por tudo, 5 corujas.
É, a trilha tem umas... Eu daria umas 3 corujas pra ela, mas... É boa, não é ruim, não. Então é isso, né, Xandão? Você já falou impacto geral, né? Ou seja, 5 corujas.
Pô, eu não tenho conhecimento nenhum pra falar de trilha, cara.
Pô, mas a trilha do Batman tem uns indie aí, né? Tem Panic at the Disco, That Cab for Cutie também.
É, então, mas aí é eu não conto isso como uma trilha assim, porque ela não tá direto rolando. O que rola mesmo é a trilha original, né? E o Panic at the Disco, nossa, rapaz... Se fosse falar, ainda bem que eu não percebi que tinha, cara, porque se eu soubesse, eu não ia baixar mais ainda.
Bacaninha,
mas pessoalmente eu não curto, é meio emo, então... É que sei, ó, você é o cara mais mente aberta aí, né, cara? bom, isso aí. Temos mais um review aí, né? Temos mais um review.
Não temos, não. Esse aí saiu.
Não temos? Não. Esse aí saiu? Então, só fazer
Não é o mesmo falar do Dusty Central 2?
Não. Não, só fazer uma menção honrosa. A trilha do ano, que se não ganhar em nenhuma premiação, tá tendo lobby aí, tá tendo... Igual ano passado, teve lobby pra ganhar a trilha do... Apesar de ser uma trilha ótima, do Red Dead, mas a trilha do Halo ano passado tava fantástica. E deveria, pelo menos, ganhar. Se não fosse do Halo, a do Alan Wake deveria ganhar também. Esse ano, a trilha do Deus Ex, Human Revolution, eu já boto aqui que é a trilha do ano. Pode, eu sou muito ligado à trilha do
Gears of War, tudo. Até Deus Ex, né, assim, pra falar rapidinho dele, principalmente da trilha, parece muito Vangelis, né? O bem aquele filme, o Blade Runner. Lembra, sim, demais o Blade Runner.
O Ridley Scott vai fazer uma continuação, hein, meu? Você tá sabendo, né?
Não, pelo amor de Deus. O Ridley, ultimamente, tem dado umas dentro, cara.
Mas será que não acerta, não?
Ultimamente, não tem dado uma dentro.
Quem sabe?
Quem sabe, né?
Tem uma pergunta aí do Léo Rockman. O que acharam do Asa Noturna e o moleque pro Batman?
Olha, o Robin eu não cheguei a jogar, porque minha versão é a americana do jogo, né? Então não sei. O Asa Noturna, olha, não fede nem cheira. É um DLC que não participa da campanha principal. Ele só participa naquele modo de desafios. Então, dispensável.
Bom, outra coisa, o Choque 07 postou tanto no Twitter como lá no fórum, no tópico do portal, dizendo que ele não sabia se ia acompanhar ao vivo hoje, mas deixa uma pergunta. Qual o gote para cada um dos corujeiros? Isso daí eu acho que é tema para outro, né?
Isso fica para outro.
É isso aí.
Isso fica pro outro papo da coruja, Dard. Eu até respondi pra ele lá no top.
A gente já tem nossos palpites aqui, mas.
Mas enfim, a trilha do Deus Ex, composta pelo Michael McCann, que é o Behavior, fez trilha sonora do Splinter Cell também. E sai pra download agora dia 15 de novembro. Hoje, sai amanhã a trilha sonora pra download. Amanhã. Pra quem tá ouvindo ao vivo, né? Pra quem tá ouvindo gravado uma semana atrás, já tá disponível a trilha sonora pra download. Muito boa, por sinal. Então vamos lá, né? Qual que é Qual que é o nosso próximo... Nosso próximo ataque aqui são os citados pelo... Os jogos de destaque citados no último incoming. Vamos começar aí, Dart? Vou fazer um ping-pong pra ficar mais dinâmico?
Vamos.
Eu vou falar do Just Dance 3, que teve 70 no Metacritic, que é o jogo que o Al ama de paixão.
É. Daí teve o... Com 71, o The Sims 3 Pets.
Jogo... De Game, nicho, of, the, né? Year.
É. Game namorada, of the Year. Sua namorada vai adorar.
É. Dead Rising 2, Off the Record. Eu gostei muito do Dead Rising primeiro.
É, ele, esse daí é com o personagem do primeiro, né? Parece que é um...
Zumbis sempre são ótimos, né?
Daí com 70...
sempre salvam, né?
Com 77 tem o Rocksmith, a tentativa da Ubisoft de ressuscitar os jogos de música, né?
Ih, mas interessantíssimo o Rocksmith, que tem guitarra de verdade, né, cara?
É.
Você pode usar a guitarra, né? Ace Combat? Sim, sim. Minha guitarra é de verdade, é, literalmente, cara. Você pode ligar ela num amplificador, inclusive. Ace Combat... Assault Horizon. Não tem nada pra falar desse jogo.
Teve 78, né?
No Metacritic. Tá muito bom esse aí. Eu joguei o demo e curti.
Jogo que não sai da casa do Dart Hand, 79 pontos no Metacritic. Kinect Mouse. New with Bears. Now and now with
Bears. Now with Bears.
É.
Um urso. Isso daí não seria só um DLC? Ele foi lançado em caixinha também, né?
É, pelo que eu entendi, é um jogo fechado.
É.
Vai ter que gastar, Dart, não teve jeito, cara. 79 também, Skylanders, Spyro's Adventure. E tem alguma coisa a ver com Spyro the Dragon?
É, eu acho que é
sim, o dragão sim. Roxo. Não faço a mínima ideia.
É com Spyro. O dragão roxo.
Rosinha, né?
É. Depende do seu gosto, né? Tropico com 81 no Metacritic, Tropico 4.
Esse é,
esse é um que eu quero.
Dart gosta de ser ditador, né?
Ora, Deus.
Ele é um Sith, né?
Exatamente. Rage com 81, Rage apostíssima da ID, né?
Que felizmente saiu numa péssima época, né, gente? No mesmo de lançamento.
Battlefield 3 com 84.
Desconhecidíssimo da galera, né?
Ninguém tem aqui, né?
Eu tô jogando, já zerei a aventura principal dele e a gente fala dele no próximo Papo da Coruja.
Exatamente. Dance Central 2, que é um jogo que o Al já comprou, provavelmente, tá dançando lá.
Bacanão esse jogo, eu recomendo.
Ele ficou com 86 no Metacritic.
Legal que já não aposta mais só em músicas afeminadas, tem umas músicas mais legais aí desse.
É, e dá pra exportar as músicas do Metro 2.
Não tem jogo que use o Kinect de melhor jeito. Nossa, a captura não, muito perfeita. Pra festa é obrigatório, assim, se você levar.
Não, todo mundo brinca, né, cara? Quando tem. NBA 2K.
Não, faltou o... Oh, desculpa, 89, não, Dark Souls, um dos jogos mais difíceis desta geração, um dos mais difíceis.
É o Ninja Gaiden dessa geração, né?
É, não. Exatamente. Pela ausência do Ninja Gaiden, do jogo do Ninja Gaiden bom pra essa geração, Dark Souls.
Ah tá, porque nessa geração a gente teve Ninja Gaiden, né? O Ninja Gaiden 2. Né?
Mas eu falei de um Ninja Gaiden decente.
Não, a dificuldade do Ninja Gaiden no Xbox anterior era notória, cara. Era hardcore ao máximo. Sim. Que nem o Dark Souls é hoje.
É, só que são gêneros diferentes, né? Esse aí é RPG, não
sim,
é?
Sim. Dark Souls. Ah, eu acho que sim. Não acompanha.
Não é bem um RPG, né, Dart? Ele é uma action mescla, RPG, né? Um action é um... Muito... pancadaria, né? Então, recomendadíssimo. 89 para um jogo nessa modalidade é extremamente recomendado. Mas muita gente vai passar raiva jogando.
Não sei se é porque o RPG mais próximo que eu via dele, ele lembra muito Baldur's Gate, né? Assim, esquema de jogo, assim, de ser um action RPG, né? Bom, com 90, NBA 2K12. NBA mais... é tipo um FIFA da NBA, né, cara?
É, isso aí é pro Tato. Eu acho que eu nunca
conheço. Tato adora esse jogo. Com 91, o já falado aqui na edição do Papo da Coruja, Forza Motorsport 4. Não tem muito o que falar. E com 95, fechando aí o Metacritic, Batman Arkham City.
Isso, isso fomos... mostra que as nossas análises não estão muito longe da análise em geral, né? O Batman Arkham City...
É, exatamente.
...de lançamento, ou seja, todo mundo que podia fazer review, sério, já fez. É um grande candidato a Game of the Year. Agora, é só falar, o Uncharted tá com 92, tá? Já fechou 92 e tá cada vez caindo mais no Metacritic, viu,
Ticinos? Ele não tá mais aí. Ele vai ouvir, com certeza.
Ele vai ouvir.
Xandão falando dos mortos.
Vamos lá, vinheta da próxima sessão.
Mas o Skyrim tá sério, o candidato tá com 96, a bater isso. Né?
Tá com 96 o Skyrim. É. Nossa senhora.
Já tem mais de 60 aqui. Críticas, né?
Já. Com 96, cara. Vai. O final de ano, viu?
É. Bom, vamos rolar a vinhetinha da próxima sessão do Papo da Coruja.
Os mais jogados.
Bom, os mais jogados no portal Xbox, que a gente. Apurou aí no dia 8 do 11, né? Estamos aí em primeiro, Gears of War 3. Alguma novidade pra vocês? Isso?
Não.
Nenhuma, né?
Nenhuma.
Não, nenhuma. É só você olhar a sua timeline. Impressionante.
Exatamente. FIFA 12, também nenhuma novidade. Call of Duty Black Ops. Isso por quê? Dia 8 do 11, o Modern Warfare 3 ainda não tinha saído ainda. Forza Motorsport 4 na quarta posição, na quinta Battlefield 3, na sexta Batman Arkham City, na sétima Call of Duty Modern Warfare 2, você vê como até hoje se sustenta aí, na oitava Grand Theft Auto 4, que continua até hoje, e na nona o Pro Evolution Soccer 2012, e na décima, Call of Duty Elite, que na verdade não é bem um jogo, né? Uma rede social.
É que ficou que todo mundo baixou, né? Apareceu na live, todo mundo baixou, querendo saber o que é, por isso que apareceu aí.
Aliás, e eu ainda não consegui executar ele, dá sempre mensagem de que os servidores estão congestionados. Não consegui nem ver como é que é isso daí.
É, a única coisa que justifica isso aí tá em décimo é porque todo mundo baixou e quis ver que bodega é essa.
Bom, da live, né? Só. Isso aí foi apurado pelo Major Nelson na semana do 31 de outubro. Primeiro, Call of Duty Black Ops. Segundo, Battlefield 3. Ó, Xandão. Tá aí engrossando a lista. Em terceiro, Modern Warfare 2. Em quarto, Gears of War 3, em quinto, FIFA 12. Em sexto, Halo Reach, ó, se mantendo até hoje. Em sétimo, Madden NHL 12.
NFL.
Em oitavo... NFL. Desculpa. Eu pensei em NHL e falei NHL. Batman Arkham City em oitavo, Forza Motorsport 4 em nono, GTA 4 em décimo, Call of Duty 4 em décimo primeiro, NBA 2K12 na 12ª, FIFA Soccer 11 na 13ª, Halo 3 na 14ª e NHL 12 na 15ª, fechando a lista do Major Nelson. Só para citar aí, o mais jogado nos arcades foi o Limbo, certo? E essa foi a nossa sessão... dos mais jogados.
Dá pra ver a diferença de gosto, né, dos brasileiros e dos americanos. Que a lista do Major Nelson é baseado, não sei se só na live americana ou na live em geral, né? Eu acho que deve ser só na live americana.
Só na Live US, mas a gente tem gente nego de tudo quanto é lugar do mundo aí, engrossando essa live.
Agora eu não sei qual que é a região que o Major Nelson coloca, se é só americana ou se é, geral, mundial, né? É interessante você ver que o tanto que o Battlefield 3 tá sendo jogado. É um jogo... Tá em segundo aí. Eu acredito que Modern Warfare 3 ultrapassa ele, porque é um jogo mais fácil, mais acessível, Modern Warfare 3, e tem um marketing muito maior do que o Battlefield 3.
Foi o recorde mundial de vendas, né, cara?
Sim.
3. De todos os tempos.
O que não quer dizer nada, né? Do Justin Bieber vende mais ingresso que o show do Eric Clapton.
Tem razão.
Vai falar
se for partir dessa premissa, né?
Mas o Metacritic eu acho que tá um pouco melhor também, né? Do Modern Warfare 3.
É, o Battlefield a gente vai falar no outro, e realmente ele tem o single player dele, a história dele é ruinzinha demais.
Agora vamos à parte do Papo da Coruja que o Nilson mais gosta da vinheta. Vamos rolar a vinhetinha aqui.
Cuidado, Beno.
Bom, coisa do demo desse Papo da Coruja 33. Vamos começar com The Cursed Crusade. Quem jogou aí The Cursed Crusade? E quer falar alguma coisa desse jogo? Eu não tenho nada pra falar dele.
Né?
Eu não. Nope. Não joguei também isso daí.
Kinect Sports Season 2. Vamos lá, Dart.
Eu joguei essa demo aí. Se eu não me engano, na demo tem golfe. E não me lembro que outro esporte tem na demo. Faz tempinho que eu joguei. O golfe tá bem legal. Mas esse Kinect Sports Season 2, na verdade, ele não me interessou muito, porque é mais esportes para americano mesmo, né? Golfe, beisebol, essas coisas.
E para irlandês, né? Tem dardo também.
É.
Mas é um legal, jogo bacana, cara. Bacanão, todo em português, dublado em português.
Tá todo dublado, né? Ah, uma coisa que a gente esqueceu de comentar do Forza é que é todo, com os menus todos em português, né?
Exatamente.
E o Batman também, né? Além de menus, também é legendas em português, né? Então vamos lá, Dance Central 2. Quem jogou a demo do Dance Central 2? Dart? Al?
joguei também, tá tudo em português. Possibilidade de jogar em duas pessoas agora. E...
ao mesmo
muito
tempo,
bom, as
né?
músicas... exatamente, as músicas... repertório é composto de músicas mais atuais e tal...
algumas clássicas também, né? Sandstorm
Exatamente.
Do Darude. Pô, se alguém não jogar, tivesse jogo e não jogar com essa música, por favor, se mate.
Pode importar as músicas do primeiro também, sem custo adicional, é bem bacana.
Alguém frita alguma coisa aí?
Não é sem custo, não. Parece que paga, não sei se 400 ou 800 pontos.
Eu acho que não. Custa?
Sim.
Ainda não fiz.
Pra revalidar as licenças.
Sonic Generations. Eu joguei para PC a demo e adorei o jogo. Realmente parece promissor. Só que teve outros Sonics que eu joguei a demo também. E quando eu fui jogar o jogo final, era uma porcaria. Então me reservo no direito de esperar um pouco. Alguém mais jogou Sonic Generations aí?
Não, parece que Sonic tá não. bom, hein? Eu ouvi falar que finalmente é um Sonic que agrada. Apesar que... Meu Deus, que negação foi Sonic nessa geração, hein, gente?
Nessa?
Já fez na outra geração. Também, mano.
Na outra tinha o Dreamcast, né? Que iniciou, né?
Acho que desde o Sonic Adventure 1, cara, que não tem jogo legal do Sonic. Pelo menos na minha opinião, né?
Pois é.
Tropico 4, nossos ditadores aí.
Alguém
jogou essa demo?
Eu joguei. Tá bem parecido com o 3, na verdade, umas melhorias gráficas, algumas coisinhas a mais, mas é mais do mesmo. Mas eu pretendo pegar mais tarde, mais baratinho, que eu gosto desse tipo de jogo. Ele supre um pouco a falta do SimCity, que o desgraçado Will Wright abandonou a série. criminosamente.
Terminando a série, abraçou, né?
Que depois... Cezinhos é a porcaria do Spore também.
É, né? Depois que ele fez Spore, né? Falou, vou deixar essa bomba aqui e vou embora.
Vamos lá. Ó, mais um jogo de dança aí pros nossos dançarinos do Papo da Coruja. Esse aí é nos tempos da brilhantina, Grease Dance.
Oh my God. Esse não é pra mim, não.
Imagina o Dart passando aquela brilhantina no cabelo e falando, bem bom, vamos dançar aqui.
Tequila!
Não, tequila é o Al Rogério da palavra.
Sei lá, gente. Eu acho que a dança central é o melhor, esses jogos aí não conseguem fazer também, não, viu? Ah, não sei. O Michael Jackson da Experience parece que foi bom, né? O Dart jogou aí.
Foi bom, mas em termos. Foi bem bom. Não, ele era bom, mas a. Mas não dá pra negar que o reconhecimento do Kinect é bem melhor no Dance Central mesmo. Consegue fazer melhor.
Entendi. Uhum. Agora um jogo cabeça, um jogo pra quem tá com problemas psicológicos, né? quem tá procurando autoajuda. Deepak Chopra's Lila. Não Nossa. Faço ideia do que é esse jogo.
Eu só sei que, ele é pra Kinect, mas eu não sei exatamente o que
é. É de yoga isso, não é? Alguma coisa nesse sentido. Porra, imagina o Deepak Chopra no Kinect, gente, que coisa.
Dando conselhos pra sua vida, cara.
Nossa, afinal de contas, o que é Deepak Chopra?
Ele é um dos maiores gurus, cara, dos Estados Unidos, aqueles... sabe aqui no Brasil a gente tem o...
Eu vou te dizer de autoajuda.
A gente tem o Laí Ribeiro, ele é o Laí Ribeiro gringo.
Ah, o guru das estrelas.
O Laí Senhora. Ribeiro, você desencavou, hein, Zero?
Eu preferia continuar na minha ignorância.
Às vezes é melhor, não.
Ele lembrou da Dalai Lama, não lembra? Alguma coisa assim?
Não.
Ô, gente, vamos parar a conversa, tá cada vez piorando mais a situação. Vamos partir pro outro jogo.
Vamos lá, Initiation Station. Não sei nada desse jogo.
Não joguei.
Alguém? Bom, agora um jogo que todo mundo jogou e ama aqui, principalmente DW, Need for Speed The Run.
Cara, que demo horrível.
Run to the Hills, né? O Xandão ama o roteirista do jogo.
Run to the Hills. Não, a ideia até achei legal, mas não para um Need for Speed. A ideia da corrida do demo é correr enquanto tá caindo uma avalanche em cima de ti.
É tipo Speed Second.
Interessantíssimo.
Mas não é para um Need for Speed, né? Não é para jogo de corrida. Outro tipo de jogo talvez cairia bem isso daí. Mas o ranking é...
Botelado com essa série, hein?
Cara, aí quer fazer...
A questão do Motor Storm...
Não, agora, uma coisa que eu não costumo notar é frame rate. Eu achei baixíssimo o frame rate.
Cara, a EA tá tentando fazer o Need for Speed Sepultation, cara. Eles forçam a barra pra chegar lá.
The Last Need for Speed.
Nossa
Senhora. Cara, a gente tava falando do Sonic também. Faz muito tempo que não tem um Need for Speed decente, hein? Acho que desde Underground 2, acho.
Não,
o Hot Pursuit.
Isso,
o Hot Pursuit é legalzinho.
Bom. Excelente, bom. Excelente. Não, mas
Hot Pursuit é muito bom.
Quem foi a Criterion, né? Que fez o Hot Pursuit.
Se bem que a Criterion derrapou esse ano.
É a Black Box que fez aquele Most Wanted, daqueles outros anteriores que não, realmente não. Não vingaram.
Mas é que... Aí que é o ponto, o Hot Pursuit, ele fez sucesso, assim, porque ele se inspirou no jogo antigo, que nem o Sonic novo, ele é basicamente o remake da versão antiga, né? Então você vê que os caras não conseguem criar coisas muito novas e conseguir ter êxito com isso. Os caras têm sempre que buscar lá atrás.
Também tem aqui a questão também de que é uma franquia que já foi tão explorada, todo ano um jogo novo, que cansa. A gente tá vendo isso aí com o Sonic, com Need for Speed, a gente vai começar a ver isso mais na frente com Call of Duty, eu não tenho dúvida disso. Vimos isso com os jogos de Guitar Hero.
De skate.
Né?
Aí,
ou seja, né? Vai apostando a mesma fórmula, todo ano a mesma fórmula, chega num momento que esgota, satura.
Tem que decidir parar, né? Essa é a melhor decisão. Bom,
não, agora falaram da Criterion, mas a Criterion derrapou feio esse ano com aquele Burnout Crash. Vocês chegaram a jogar aquilo?
Cozinho aquele jogo, meu Deus.
Mas é porcaria. Que foi só pra live, não foi?
Pra live era arcade, mas sendo da Criterion, eu esperava alguma coisa interessante.
Mas eu acho que eles saíram pra iPhone aquele jogo.
eles desfocaram, né, cara? Tiveram que fazer lá o Need for Speed e aí eu acho que o outro foi subproduto, assim.
Isso aí.
Ainda espero o próximo Burnout.
Mas exatamente. Apesar de não ter tanto sucesso de crítica, eles vendem bastante. Isso, assim, pode ser um lixo esse The Room. Aposto que muita gente vai comprar.
Porque tem a marca, né, cara? Por causa do nome Need for Speed.
Não vai vender tanto.
Mas não quer dizer que tá comprando um produto bom.
É um jogo
igual você falou do show do Justin Bieber,
não,
né?
Não, vai pro show do Justin Bieber. Você não acha ingresso. Agora, pro show do Eric Clapton, você compra na porta.
É isso aí. Temos mais uma demo aqui, Raving Rabbids A&K. Esse jogo aí tem alguma coisa a ver com aqueles coelhos do Rayman?
Tem, mas...
Tem aquele...
Acho que é pra Kinect ele.
É pra Kinect.
É os coelhos estérgicos, né?
Exatamente, muito LSD na cabeça.
Dos mesmos criadores da gelatina lisérgica do Dart Range, né, cara?
Da gelatina com vodka que o Dart costuma bebericar.
Cara, LCD na cabeça. Tô pensando aqui a cena.
LCD não. É LSD, cara. LCD só o Doc que tem uma TV de LSD,
cê
cara.
Você leva LSD na cabeça, cara. Você vai ver muita coisa diferente.
Vai ver tudo colorido, né?
Exatamente. Não, mas pelo que eu não joguei o jogo, mas a ideia é meio nonsense, né? Coelhos aí, LSD. Enfim.
Lego Harry Potter 2. Eu tive o prazer de baixar essa demo para minha futura esposa jogar e ela gostou bastante do jogo.
Cara, pra quem tem criança em casa. Isso é sempre uma boa pedida, Lego. Eu tenho jogado muito com os meus filhos aqui, cara, eles aprendem rapidinho a usar. Meu filho, que tem 3 anos, joga sozinho Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, e, putz, é muito legal, cara. Pra quem tem criança, é recomendado.
Muitas vezes maior do que a gente, né, cara?
Pois é, não, é, e assim, e é legal jogar junto com eles, é bem divertido, Ela permite que tanto adultos quanto crianças, ou sei lá, qualquer um que curte videogame assim, rapidamente tá se dando bem e se divertindo. É bem legal.
É isso aí. Disney Universe, que foi pedido pelo Pilgrim. Na verdade, eu tenho quase certeza que o Dart jogou e se divertiu bastante.
Não, pior é que eu não joguei. Não cheguei a jogar.
Alguém aqui jogou?
Ele não saiu na Live Brasil, não cheguei a baixar na conta americana.
Entendi. Pilgrim, desculpa aí, cara. Esse vai ficar pra próxima. Pra uma muito próxima, mas... Na verdade, o DW, que tem criança em casa, se ele tivesse Kinect, com certeza isso é um jogo obrigatório.
Sim, com certeza que sim. Mas não tenho Kinect, porque aqui eu não tenho espaço suficiente pra isso nessa sala onde eu estou aqui, que é o meu escritório.
Nem com aquele, com aquele negócio da Nike lá, com aquele... Olho, aquela lente de aumento do Kinect? Será
que
rolaria?
Não, acho que não. Sabe o que não rola? É. Vou te explicar. É porque criança com Kinect, eles pulam feito loucos. E eu tenho uma mesa aqui que tem umas quinas meio perigosas, entendeu? E eu sei que vai acontecer acidente. Então, pra evitar um mal maior, o dia que eu terminar meu home theater, eu coloco um Kinect lá.
Tem razão. You Star on MTV. Esse jogo aí, eu já ouvi falar dele nas épocas do PlayStation. Um jogo de música, de estilo karaokê, mas eu não nem cheguei perto dele pelo pegou. Let's Cheer também. Será que tem alguma coisa a ver com Cheerleader? Imagina o Dart Range fazendo
os
trejeitos de Cheerleader. Pelo jeito ninguém jogou também.
Não. O cara, eu fico imaginando. Eu quero até ver que merda é essa, cara. Não é boa.
Acho que nossa, cara. Quem é mulher que vai jogar? Só a Janinha Band mesmo. Acho que vai jogar isso aí.
Olha, acho que só a Janinha, cara. E algum maluco aí, né, cara? Sempre tem um maluco, né, cara?
É de cheerleader mesmo, cara. É de cheerleader, cara. Não, não brinca que é.
Sempre tem um Joker, cara, aí pra ficar jogando essas
bugs de cheerleader, né? Velho.
Aí, Dutch Range, ó. Sua chance, cara.
Tô vendo aqui, saiu no joystick, né? Uma review desse troço. Aí o primeiro comentário é o seguinte, ó. Eu espero que tenha um modo espectador.
Ou seja, a nota desse jogo vai ser menos 10.
Ah, velho, é foda, cara. Mas vai lá, né? Tem quem gosta aí, né? Tem quem sonha em ser líder, de certo tem, né?
Tem, sabe. Sempre tem um maluco, né, Joker?
É. Pô, pena que o Atsinos foi embora, né, cara?
Esse é o que sonhava.
É. Velho, esses jogos são muito esquisitos, assim. Tipo, eu tava na casa do Nilson, eu vi um jogo tipo aqueles Olimpíadas do Faustão, lembra? O Dart tava lá também. Cara, eu nunca imaginei que ia ter um jogo daquele tipo. É a mesma ideia desse cheerleader aí. Caramba.
Bom, vamos ao próximo aqui, Motion Sports. Adrenaline Wingsurf Driving. Oh, alguém baixou ele?
Não, mas isso me interessa, dependendo como foi isso, cara. Isso é pra Kinect?
É pra Kinect.
É, pra Kinect.
Jogo de Wingsurf.
Não, Wingsuit. Wingsuit não é bem Wingsuit.
Desculpa.
Wingsuit é skydive com...
É, skydiving. É um jogo de paraquedas pra Kinect.
Ah, cara, eu curto paraquedismo pra caramba. Depois vou olhar isso com calma.
E, finalmente, finalizando a lista das demos, uma demo que acho que boa parte do pessoal jogou aqui, houve até comentários aí no Twitter na semana, Rayman Origins.
Ah, tá jogando no PlayStation, achei muito bom.
Eu gostei demais também, muito Nossa. Bom.
Ah, eu...
Trilha sonora fantástica. Como é gostoso fantástica. Um jogo de plataforma, simplesão, sabe? Puta, isso que tá sentindo falta.
Ah, eu não sei, eu joguei e pensei, é bom pra quem ainda gosta disso, eu não consigo mais gostar.
Faltou uma motosserra na mão do coelho lá,
o
né?
O Dart é um ranzinza, só pode brincar de cheerleader ou de motosserra perto dele, não tem meio termo.
Gente, só voltando uma coisa, jogo de paraquedismo pro Kinect...
Wing Switch.
O que vai ter nego de quebrando os dentes no chão?
É o que estão falando, é o que estão falando no chat aqui. Vai ter nego se jogando da laje aqui. Cara,
você sabe quando você escuta uma ideia, você pensa, isso não vai dar certo, não tem como dar certo, cara. O que esse pessoal precisa é de um assessor de vai dar merda. Cara, me falar, gente, tentei essa ideia, um jogo de paraquedismo pra Kinect. Cara, não vai, vai dar merda. Não faz não.
É. E. Exatamente. Não é uma boa ideia de jogo. Mas enfim.
O Benamaru falou igual o de natação do Phelps, que vai ter um de natação. Exato.
Vai nadar no chão, né?
Vai nadar no LCD, no LSD, sei lá o que que é.
Voltando ao Rayman Origins, o Vitor Valadares lembrou muito bem que vai ser um jogo que vai custar aqui no Brasil R$99. Tem tudo pra fazer sucesso, hein? A Ubisoft, a exemplo da Microsoft, tá adotando uma nova política de preços, né?
Os jogos mais caros estão por R$149.
Sim, excelente.
É o Assassin's Creed Revelations, vai ser.
Os preços dos jogos chegando a esse ponto, né?
O jogo justo mostrou o tag, o preço de etiqueta mágico, né, cara? Agora.
Todo mundo tá indo,
né? Porque sabe que você triplica, quadriplica as vendas.
Mostra um preço bom que vende.
Mas na Microsoft tem sido assim, né?
Aí vamos. Repassando as demos aí, dessas demos todas aí, por corujeiro, qual que foi pro seu ninho aí? Qual que você compraria? Rayman. Eu também, Rayman fechado.
Rayman, seria interessante.
Rayman Origins.
Eu compraria o Lego Harry Potter por conta dos meus filhos aqui.
Dart.
Eu o Tropico 4.
Ó, gente, depois de tanto jogo que eu comprei e ainda vou comprar esse ano, nenhum desses aí vai pra minha bandeja. Nenhum!
Não vai pro Ninho nem ferrando, né, Xandão?
Nem. Já, o Ninho já tá lotado, tô devendo.
Não, você vai ter que desapropriar do Ninho aí.
Exatamente.
É isso aí, galera. Esse foi mais um Coisa do Demo. Agora vamos pra mim.
Só acrescentando uma coisa, dessas 16 demos aí, 5 estão na Live Brasil. Que é o Kinect Sports Season 2, o Dance Central 2, o Raven Rabbids AIK, o Lego Harry Potter 2, o Motion Sports e o Rayman. Os outros não estão. Os outros só na Live Americana.
Isso aí. Vamos agora para a próxima sessão do Papo da Coruja. Próxima vinhetinha aí. Incoming. É isso aí, senhores. No Incoming, nós vamos falar dos jogos que estão vindo por aí. Vamos começar pelo Capelas.
Só uma correção, que o Need for Speed The Run também estava na Live Brasil, mas ele ficou só por uma semana. Na verdade, ele ficou só por uma semana em todas as lives, né?
Porque ele era muito bom, né?
É. Um jogo. Só tem uma semana pra ver se tu quer ou não quer, senão não...
É, devia vergonha. Ser uma bomba, cara. Devia
vergonha
ser uma
vergonha alheia.
É. Exatamente. Vamos começar. Saiu aí no dia 1º de novembro, Cabelas Adventure Camp.
Toda edição do podcast tem um Cabelas agora.
Tem um Cabelas,
coisa.
Sai um Cabelas por
em vez de ser um Cabelas por ano, deve ser uns 4 ou 5 por ano que sai disso.
Não, e esse é um Cabelas que quer ser casual. Eu tô vendo uma imagem aqui que tem alguns castores, ou seriam marmotas, não tenho certeza, com chapéu de operário. E você tem que bater uma marreta na cabeça deles, cara. Ah, quer dizer, fascinante.
Politicamente incorreto.
Só falta o LSD nesse jogo.
Fascinante.
Né?
Fascinante.
É um jogo pra criança, DW. Aí, ó.
É, o LSD deve vir na embalagem, né, cara? Puta merda. Que
mas não, esse tem que ter caça de viado, né? Porque se não tiver caça viado, não é um Cabelas. Né? Até o Breno V8 tá falando aqui: caça viado é louco, cara.
É, tem tudo a ver: Cabelas, cabeleireiro, viado,
é
tudo aí.
Caça cabeleireiro.
Vou até colocar a imagem aqui pra vocês verem aqui, que vocês não vão acreditar. Dá uma olhada. Essa merda.
Ó, eu vou jogar a imagem pro chat aqui.
Coloca
pessoal.
A imagem. Joga
aí, vou ver, que maravilha.
Aí, senhores, uma marmotinha. É isso aí, senhores. Pois, estamos aqui. Bom, acho que quem é próximo da lista, NCIS, que saiu também no dia 1º de novembro, um adventure baseado na série policial... Meio que cópia aí do CSI, o NCIS. Na verdade não é cópia do CSI, não. É mais policial, né? Tem mais pancada. Nada...
Não.
É. Tem um ICT essa série, legal.
Sabe que eu só tô curtindo o jogo mainstream e não tô manjando de nenhum desses jogos.
Se os jogos do CSI já são umas porcarias, imagina disso aí.
Imagina a cópia do CSI, né?
Tem coisa que tem que ficar na origem mesmo, né? Apesar que esse aí nem saiu nada ainda.
Family Game 4, The Game Show. É um puzzle, saiu no dia 1º de novembro. Alguma coisa pra falar dele? Ele tem alguma coisa a ver com aquele Family Field, né? Aquele que saiu na live uma vez. Vocês lembram dele?
É, não é aquele da Hasbro? Coisa assim.
É, um jogo de tabuleiro.
É.
Para a família. Twister Mania. Também um puzzle que saiu no dia 1º de novembro. Nada a declarar. Ele não teve nem nota no Metacritic. Motion Sports Adrenaline, que saiu também no dia 1º de novembro. É aquele jogo, acho que a gente estava falando aí do paraquedismo. Ele tem 2,5 de nota no Metacritic.
Vixe.
Também saiu no dia 1º de novembro.
Nossa.
O DW, acho que muita gente se jogou pra lá.
Desistido.
Cara.
É, não, já teve dente o suficiente empurrado pra dentro da cavidade craniana e.
É, pro ser orqueado mesmo esses jogos aí.
Deus.
Breno V8, o CSI, os primeiros eram point and click mesmo. Agora os outros eu não tive coragem de conferir, cara. Motion Explosion saiu no dia 1º de novembro, é um puzzle e não tem nota nenhuma. Nada a declarar, né?
Nope.
Automedios Excellent. É um jogo de ação. Saiu no dia 1º de novembro. Lord of the Rings War in the North. É um RPG. Saiu no dia 1º também de novembro. Alguém alguma coisa pra falar dele?
Outro jogo do Bootman. Próximo.
Sonic Generations. É um action que saiu no dia 1º de novembro também. Estou muito interessado quando eu tiver tempo pra jogar.
É o remake, né?
Exatamente. Não, Sonic Generations, né? Que é um remake, mas assim, de uma forma um pouco mais legal, um pouco mais bonita, né? GoldenEye 007 Reloaded. É um jogo de ação. Saiu também no dia 1º de novembro. Tá com uma média até alta aqui, média 8, né? Eu gostava muito do GoldenEye.
Na verdade, essa nota aí é do GameSpot, que é de onde eu tirei essa.
É do GameSpot?
É.
Ah, tá.
GameSpot, não é do Metacritic, né?
Não é do Metacritic. Mas tá com nota 8 também. Eu gostava muito do GoldenEye pra Nintendo 64. Mas eu confesso que o meu tempo não é compatível pra jogar esse jogo aí. Tem que escolher o melhor, assim. Tem que escolher os jogos só os tops mesmo. Alguém aqui tá interessado nele?
Não.
Não. NASCAR Unleashed. Se o Kit estivesse aqui, com certeza ele estaria interessado nesse jogo. Saiu também no dia 1º de novembro. Generator Hex Agent of Providence. Nada a declarar dele. O nosso amado Cabelas Survival Shadows of Katmai. Ou seja, mais um jogo Cabelas, não é aquele.
É, deve ser jogo.
Uns 30 jogos do Cabelas por mês, né, cara?
É.
Cada um pra caçar um.
Um tipo de viado diferente.
Exatamente. Esse aqui é cabeleiro do Sorro, o outro é do Jack Janine. Jamie Johnson. Anything with an engine. É um jogo de corrida, cara. Saiu no dia 1º de novembro.
Por falar no cabelo aí, ó, o Xandão voltou.
Ah, o Xandão voltou?
Eu tô. Oi, Xandão, tô aqui de volta.
Faz um cabelo, cara.
Cara, é impressionante, quando essa franquia.
Você tinha ido e voltou. Enquanto você tinha saído e voltou, já saiu mais um Cabelas, cara.
Putz, grila, viu?
Esse daí é sobrevivência no Alasca.
Assim. É, caçando o cabeleireiro do Alasca.
Cadê os grandes lançamentos de novembro? Falando todos para outubro, é isso?
É, eu acho que... É que tá na super lista aqui do Dark Range, tem todos os jogos. Ele sempre faz tudo. Coloca... É, depois do Jimmy Johnson tem o Hasbro Family Game Night, Fun Pack. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, é um DLC pra esse jogo. Mais um Cabelas aqui. Cabelas Big Game Hunter. Hunting Party. É uma festa.
Eu tô vendo aqui, tem um tal de Shadows of Katmai. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus.
É os cabeleireiros do Alasca.
Caramba!
E aí, ó, jogaço. Who Wants to Be a Millionaire?
Edição Cabelas 2012 Edition.
Cabelas Unleashed. Nossa.
Go up, Raven. Cabelas Edition.
Cabelas Warfare. Raven Rabbids, Cabelas Alive and Kick. Quer dizer, da Ubisoft. Saiu no dia 8 de novembro. Call of Duty Modern Warfare 3. Saiu no dia 8. Cartoon Network Punch Time Explosion XL. Ó. Saiu no dia 8 também. Jonah Lamo Rugby Challenge. Rugby Challenge. Um que me interessa muito. Metal Gear Solid HD Collection, saiu no dia 8. Me interessa bastante esse jogo. Ninguém aqui comprou ainda, né? O Xandão que é o cara que...
Ainda não, esse aí me interessa bastante, que eu gosto muito dessa franquia.
Eu também tenho interesse nesse jogo.
Sim.
Happy Feet 2. Pra quebrar o clima do Metal Gear.
É de dança.
Pô, mas você só pensa em jogo de dança?
O cara tá maior que Carlinhos de Jesus.
Rogério Carlinhos de Jesus.
Ah, o Rogério de Jesus.
Pô, Rap Fit é de. Foi que podia, né? Não é de dança, Fit. A ideia.
Ué, era de um pinguim. O filme era de um pinguim dançante, que dançava, né?
Então.
Winter Stars saiu também no dia 8 de novembro. O jogo do Deepak Chopra's Lila, saiu no dia 8 também.
Cabelas do Deepak Chopra's Lila, né? Pra ver, só
Cabelas. Your Shape Fitness Evolved 2012. saiu também no dia 8. Dart aí que... Dart deve estar interessado nele. Nickelodeon Dance. Mais um jogo de dança aí, ó, Rogério.
Aí, ó, sai no dia 8.
Você dançar com os personagens do Nickelodeon, então você pode dançar provavelmente com o Bob Esponja.
Nossa.
Imagina.
Tem coisa que é melhor não imaginar, Zero Cor.
Tem coisa que...
Mais um jogo de dança, Black Eyed Peas Experience.
Ah, isso parece interessante.
Oh. É daquela... É que nem o Michael Jackson Experience, né?
Exatamente.
Fizeram agora o do Black Eyed Peas.
Então a gente já pode ver o caminho aí que vai começar a pipocar jogos com essa temática aí.
E por falar nele, pouco, olha aí.
Calypso Experience.
Cabelas Dance, alguma coisa.
Cabelas Experience vai ter também. SpongeBob Road Trip. Ó. Você vai dar um rolê na estrada com o Bob Esponja. Big League Sports. Não sei o que é isso. Call of Duty Modern Warfare 3. Hardened Edition.
Que é isso, hein? Alguém me explica aí que eu tô por fora.
Eu também.
Não, isso daí é edição, né? Na verdade,
é uma edição especial de colecionador
Tá bom.
Pro Call of Duty.
Tem a
Prestige
e a Hardened, se eu não me engano.
Ah, ok.
A Hardened
tá bom.
É a intermediária.
Uhum. Aí um jogo de nicho, ó, pros cabelas que não querem ser mortos pelo cabelas. Self-Defense Training Camp. um jogo de defesa pessoal pro Kinect.
Vixe, Maria, vai facilitar a morte da Anta aqui treinando na frente do Kinect. Tá tudo bem.
Metal Gear Solid HD Collection com a edição limitada. Lego Harry Potter Years 5 to 7, que é, na verdade, é o Lego Harry Potter 2 da coisa do demo. Um jogo que tá todo mundo interessado aí. Elder Scrolls 5, Skyrim. Tá todo mundo aí muito interessado. Xandão
esse,
já...
esse realmente, pelas notas e também pelo próprio feedback, né, do The Elder Scrolls 4. Foi muito bom. Né, o Oblivion. Muito bom. Então esse aí... Opa, cara, caiu aí, Dart.
Eu acho que
ele
vai
ficou
ser
tão empolgado que caiu.
Vai ser um baita jogaço mesmo. E assim, os usuários estão dando nota boa também, né? Isso aqui é importante, né?
Eu acho que esse é o top.
Exatamente.
Vai estar fechando com chave de ouro, hein? Putz.
Ele saiu dia 11 de novembro. No dia 14 de novembro tivemos Kung Fu High Impact.
Estamos
provavelmente
tendo, né? Hoje.
Hoje foi lançado. O Rogério quase que não veio porque ele ia na festa de lançamento, que ele é um... Aí hoje também saiu Let's Cheer. Dart, você vai poder brincar de cheerleader a partir de hoje.
Na verdade,
cara.
Cheer é questão de bar, de comemoração de botecos.
Não, não é cheerleader,
é
não?
Cheer, não.
O DW
não,
falou que
não, não, velho, é sim, cara. Eu peguei, quer ver? Olha só.
É um jogo de cheerleader.
É cheerleader, velho.
Que beleza, hein?
Nossa, já jogou até o demo.
Provavelmente tem que fazer as coreografias de cheerleader.
Cada coisa bizonha aqui, hein?
Não, 80% dos jogos são bizonhos.
Caramba, cara, 80% dos jogos, cara, que vergonha alheia.
Exatamente.
Cara, é o lado B dos jogos, cara, que estranho. Nossa. Isso.
No dia 15 de novembro, né, pra quem estiver ouvindo gravado, né, já saiu. Pra gente que tá gravando, ainda não saiu. Need for Speed The Run, ó, compra quase... Certa pra ninguém aqui do Papo da Coruja. Assassin's Creed Revelations, ó, esse é interessante. Sai dia 15.
Amanhã. É o preço de R$149, né?
Esse
preço
eu vou pegar
da Ubisoft aqui no Brasil.
Só que aqui no
mais
Brasil
um jogo...
eu acho que não sai amanhã. Eu acho que vai demorar uma semana ainda ou duas pra chegar aqui.
Mas vai chegar, vai sim. Vai com pé que chega. Mais um jogo que eu tô interessado pra caramba: Jurassic Park The Game, da Telltale. Que vai ser um Adventure Point and Click, no mesmo esquema do De Volta pro Futuro, né? Sim. E eu fiquei bastante interessado no jogo. Mais alguém aí?
Eu também me interessei. Eu tenho De Volta pro Futuro, ainda não terminei, mas é bem legal o jogo.
Mas aí, Dart, mais uma compra certa sua, ó. Kinect Disneyland Adventures, ó. Vai sair também amanhã. Amanhã também sai o Rayman Origins. Provavelmente não saiu no Brasil no mesmo dia.
Vixe, eu tô vendo aqui a capa do Last Year. Meu Deus do céu.
É ou não é?
Por favor, por favor, Xandão, pra galera que tá no chat.
Valeu aí, Vera Maru. Que coisa horrorosa, cara. Nossa, o que vai ter de gente no hospital?
E aí, também no dia 15, um jogo esperadíssimo por todos nós. Acho que a maioria que tem Xbox espera sempre por uma versão do Halo. Halo Combat Evolved Anniversary.
Aqui no Brasil é dia 17, né? Aqui no Brasil.
Dia 17.
Mas, 2 dias depois. Pô, eu quero jogar de novo, cara. O cara que vem com água no seu chope, né? Você tá com o chope lá e taca água no seu chope.
O quê? O que que aconteceu?
Não, é data. Sai tal dia. Não, aqui no Brasil vai sair uma semana depois.
Não, é que, é que essas...
Beleza, não, aqui no Brasil vai sair essas... uma semana depois.
É que essas datas todas é pro mercado americano, né?
É, mas a gente até que tá próximo, assim, né? Tá, vai sair dois dias depois.
Provavelmente não sai amanhã por causa do feriado, né? Aqui no Brasil.
Jogaço, já vi um review aí muito legal do jogo. E trilha sonora refeita pela Skywalker Orchestra, muito legal. Eu sou fã do Halo, foi o motivo de eu ter comprado o Xbox One. Então, obviamente, comprarei, ainda mais por esse preço de R$99.
Ah, jogar de novo em alta definição vai ser 10.
E você pode escolher. O mais legal desse jogo, você pode escolher se você joga com os gráficos no estilo Halo 3, ou você joga nos gráficos no estilo Halo Combat Evolved. E também a trilha. Você pode escolher se você vai ter a trilha refeita pela Skywalker Orchestra, ou se você vai ter a trilha original do Halo, feita pela dupla O'Donnell e Salvatore.
Legal.
Dia 15, o Draw Studio Instant Artist da THQ, né? Não sei nada desse jogo. Pictionary, vixe, Ultimate Edition. Sai também amanhã.
Esse U Draw Studio é de desenho mesmo. Tem até um track.
Pra Kinect?
Não.
Ah, não.
Tem um negocinho que vem junto pra desenhar ali. Um treco de plástico, sei lá.
Vai comprar, Dart?
Não.
Victorious Time to Shine. Sai também dia 15. Alvin and the Chipmunks. Ó. Oh. Chipwrecked. Esse aí deve ser de dança, Raul.
Nossa, a vulgarização do estilo, né?
Amanhã lá fora também sai o Saints Row the 30. É um jogo que eu gosto demais.
Esse jogo me interessa demais pelo nonsense dele. É muito legal.
Até na PSN saiu uma demo dele, que na verdade não é bem uma demo, é só aquela parte de montar o teu personagem, que daí tu escolhe as roupas e as frases dele.
É, você fica brincando de Barbie com o jogo, né?
É, você fica brincando. Só que na verdade é uma Barbie rapper, né, cara?
É, mas é bem legal pra ver os xingamentos e tal, os gestos dele, bem engraçado. Dá pra ver já o nonsense do jogo, né?
O jogo tá bem legal. Mais um jogo que vai ter lançamento oficial no Brasil. Vai ter uma festa, inclusive. Vão fazer uma festa na balada. Não me chamaram pra tocar. Azar o deles. Tô brincando. Também no dia 15 sai Ultimate Marvel vs Capcom 3. Aí o caça-níqueis da Capcom, né? Sai sempre... Qualquer jogo que
isso?
A marca...
A Capcom caça-níqueis? Que isso? Imagina! Heresia!
E aí mais um jogo da Marvel, Marvel Super Hero Squad Comic Combat. Nem é da Capcom, é da
THQ. Vocês já notaram que quanto maior o nome do jogo, pior ele é? É impressionante.
Esse é um tipo de estudo, Yaris foge a regra.
Exatamente.
As cabelas são excelentes.
Cabelas são excelentes.
Agora FIFA é um lixo, né, cara? É impressionante.
fala merda, velho. Você não sabe, não sabe nada. Bom mesmo é jogo de dança que você rebola, né?
Nossa. Pelo menos muda todo ano.
É, você entra lá, rebola pra direita, no outro ano você rebola pra
esquerda. Desce na boquinha da garrafa, exatamente.
Ah, nem falo nada porque tem muito mais.
O problema do Walker, que vai jogar esse da boquinha da garrafa, mas ele não devolve o casco, esse que é o problema.
Ó, isso merece, só um minutinho, gente, isso aí merece muita coisa, ó. Só merece o nosso famoso...
Que seus putos.
Parece o Ui.
Ah, vamos trabalhar, vamos trabalhar.
Vamos trabalhar depois dessa viadice do Aldo. Eu não gosto de FIFA, eu gosto de jogo de dança. Hole in the Wall da Microsoft, essa dia 20. Sugestivo nome aí pra nossa discussão.
Uma piada pronta, né?
É. Sei, se eu não me engano, saiu o demo na live há um tempo
atrás. Tem.
Você jogou?
É, que aparecem umas paredes vazadas assim, tu tem que preencher os espaços com. Tem que. É, buracos na parede que tu tem que preencher. Fazendo puzzles e coisa.
Dia 22 sai The King of Fighters 13. Não tô muito interessado nesse jogo, não.
Mas já foi uma franquia muito promissora,
sim.
Né?
Não se esperava, mas, né? É. Mas eles não evoluíram igual as franquias de luta da Capcom, né?
Da Capcom, então... não. É.
Mais um jogo de luta no dia 22, WWE 12, né? O jogo de wrestling, luta livre.
Esse daí deve ser o Luquita que deve estar esperando bastante.
Sim, ele gosta dos gigantes do ringue. Ui.
Pô, gigantes do ringue, hein? Nossa senhora, isso é
gladiadores
velho.
Do Fantomas. A Múmia.
Apache.
Falando no Luquita, ele respondeu.
Pô, tá virando o...
Ele respondeu
Village
no...
People agora.
Não, falando no Luquita, ele... Falando no Luquita, o Luquita respondeu no Twitter, que ele tava vindo ao vivo, porra.
Ah, claro.
Então nós estamos mandando um abraço, porra, pra ele. Luquita, um abraço, porra, e tomara que o Fate No More não tenha entrado ainda. Provavelmente não. Porque o Luquita tá assistindo o SW nesse momento, por isso que esse homossexual não esteve aqui na gravação.
Ó, oh, legal.
Tá tendo
SW? Vamos lá. SW é um festival de música aqui em São Paulo. Tá assistindo pela TV, ele não tá lá, não. SW rima com Pipocas Bilu. É isso aí. No dia 29 de... Não, dia 22 de novembro ainda tem Julian Michaels Fitness Adventure. Deve ser um jogo de Kinect, né? É. Tipo Fitness Evolved. Ah, mais um jogo aí.
É Julian Michaels.
Deve ser uma ou um personal trainer.
É.
Aquelas que mostram na TV. Sabe aquelas mulheres que ficam de saia fazendo um exercício na TV? Provavelmente é essa.
É uma mulherzinha até ajeitadinha.
É, eu já tinha imaginado. Dia 29 tem National Geographic Challenger.
Trivia.
Como?
Trivia.
De trivia, tá... de pergunta.
Trivia.
Ah, sim. Jogo de pergunta.
É.
Dia 30 tem Generator X, Agent of Providence. Nada pra falar. galera, vamos ao nosso top 10 do Incoming, começando pelo nosso grande amigo que compra quase todos os jogos que saem, Xandão. O
top 3. Quais,
top 3. Quais desses, todos esses bilhões de jogos aí que você vai comprar, tirando Cabelas, que eu acho que é uma compra certa sua.
Nossa senhora, cara. Se eu fosse fã de Cabelas, eu tava quebradinho. Todo mês saem uns 15 jogos.
Ó, enquanto sem dúvida... você foi e voltou, saiu dois, né?
É. Ó, sem dúvida alguma, é o Modern Warfare 3. Esse aí eu vou comprar. Sou muito fã de jogos de tiro em primeira pessoa. O Assassin's Creed Revelation. Excelente franquia. E o Saints Row the Third. Na verdade, tem até mais, né? O Metal Gear Solid HD Collection, mais pra frente. É.
Halo
Anniversary já.
Skyrim também.
O Skyrim. Caramba, show, cara, é jogo demais esse mês. Nossa,
é como postaram no portal, cara. Deixe o seu salário de lado. É. Comprar todos os jogos.
Cara, que. Não. Que semestre, hein? Caramba, desde agosto só jogão saindo todos os meses. Eu tem acho muito que tempo que a gente não vê um semestre assim.
O último ano que foi assim foi 2007, lembra de 2007? Que era
o seu... Lembro 2007, mas não foi igual. Esse aí tá tendo... Eu lembro que 2007 eu consegui comprar todos os jogos que eu queria. Esse aí eu não vou conseguir esse ano.
Complicado, hein, Xander? Você compra bastante, hein, cara?
É. Você vê e que hoje eu ganho muito mais que eu ganhava em 2007, só pra você ter ideia.
Mas paga muito mais conta que pagava em 2007 também, né, Júlio? O bicho, cara, pega,
cê,
né?
Você tendo ex-esposa, meu amigo, tudo é caro.
Até oxigênio.
Lições oxigênio do mestre Xandão. Lições do mestre. Aí vocês que estão aí no chat ou que estão ouvindo o Papo da Coruja, ouçam os conselhos do mestre Xandão. E não casem, né? Provavelmente. É isso aí. Vamos lá, Dart, você também compra bastante jogos aí. Conta aí pra gente o que vai pro seu top 3 Incoming.
Eu acho que são os mesmos. É o Modern Warfare 3, que na verdade já foi. Já.
Seu tratante, trai o movimento.
E...
Ui, traiu o movimento do Central. Ai!
O Dart disse que não ia comprar, disse que ia alugar e tal.
É, mas não resisti. Também o Saints Row 3.
É aquele negócio, né? Não consegue ver defunto sem chorar, né? Não tem... Sou do mesmo jeito.
O Saints Row 3 e qual era o outro? Qual era o outro que o Xandão...
Halo.
O Assassin's Creed.
Ah, o Assassin's Creed. É o...
Não, é o Saints. O Xandão ia comprar quase todos. O top 3 dele era top 10, em câmera.
Não,
top
10. Não, em vez do Assassin's Creed é o Halo que eu vou pegar. Que tá mais barato. Assassin's Creed deixa eu deixar pra depois.
É isso aí, depois do nosso traidor do movimento funk, vamos ao Al Rogério. Qual que é o seu top 3?
Acho que o Skyrim, apesar de eu não ter terminado os anteriores, os Elder Scrolls anteriores, eu acho que iria com esse. Metal Gear e... deixa eu ver...
De dança, né, Daniel?
Não, dança não, lá. Porra, mas... Eu acho que é esses aí mesmo.
Não vale falar mentira, né? Você vai comprar o de dança, né,
Assassin's Creed, eu sempre zerei todos.
E o Modern Warfare 3.
E o Move Your Hole lá, como é que é o trem?
Move Your Hole!
É o Hole in the Wall. Hole
in the Wall. Fire in the Hole. É isso aí. DW, vamos aí, cara. Vai comprar o Fire in the Hole também ou não?
Ah, cara, vai lá, o COD, o Modern Warfare 3 aí, o Elder Scrolls e o Halo.
É isso aí, eu vou de Halo, Modern Warfare 3 e Metal Gear Solid HD Collection. Então esse foi mais um Incoming. Agora a galera tá falando que o próximo aí... A próxima seria, se queriam chamar o cara que foi banido, mas na verdade antes a gente vai falar
não,
um pouquinho
não, de... não tem jogo aqui no pro cara que foi banido.
É, não tem. Mas nós vamos falar de Arcade News, né? Vamos falar um pouco de Arcade. Só vou rodar a vinhetinha aqui, só um minutinho.
Arcade News.
É isso aí. No Arcade News deste nosso Papo da Coruja, nós vamos falar dos jogos aí que tiveram nota acima de 70 no Metacritic. Certo, Dart?
Certo.
Isso aí. Então vamos começar falando do Mercury HG. Não conheço esse jogo. Teve 73 no Metacritic. Teve 77. Mercury HG.
Ah, não, beleza.
HG não é o símbolo do Mercúrio na tabela periódica? Não me lembro, mas eu tenho a impressão que é.
Ninguém sabe sobre o que é esse jogo, né? É. 77, o remake, né, de Daytona USA. Esse é um jogaço, hein? É um jogaço. 78, Dungeon Defenders.
Aliás, o Daytona USA saiu na PSN brasileira e não na Live Brasil, né? tá em falta aí.
Ficar de olho, hein, Microsoft.
Tem trial?
Tem.
Ele saiu. Saiu
com
trial.
Deixa eu ligar meu play aqui.
Com 78 a gente teve o Dungeon Defenders. 80, Orcs Must Die. Nossa. Alguém jogou esse aí?
Eu joguei um pouquinho ele.
E aí?
Ele é meio como se fosse um Tower Defense de ação, que na verdade tu monta as defesas, mas tu também sai pra porrada contra os orcs.
Então, eu achei legal. Tower Defense meio jogo de aventura, né?
É. Eu achei interessante, mas...
Com 81 no Metacritic, Bejeweled 3. Eu gostava de Bejeweled. Seria até interessante dar uma conferida nele.
Eu gostava no celular.
É, então. Eu também. Com 83, Guardian Heroes. Com 84, NBA Jam On Fire Edition. Então são esses aí os jogos arcades aí desse papo da coruja. Pelo que eu entendi, ninguém quer falar nada desses arcades, porque ninguém tá muito interessado neles, porque a gente teve muito jogo bom de card saindo, né?
Na verdade, o único desses que saiu na Live Brasil é o Orcs Must Die, né? Os outros não apareceram.
Ah, então tá bom. Vamos falar agora do nosso amigo sonista que foi banido aí? O galera tá falando...
Não tem Sony nesse negócio agora.
Não, não tem Sony, mas tem outras plataformas aqui pra gente falar.
Ah, não tem Sony, o cara só torce pro Sony.
Ah, não adianta. Ah,
é. Não, tem PSP. Não tem PSP.
Ah, deve é verdade. Deve estar lá homenageando a Sony uma hora dessa.
Vamos rodar a vinhetinha do enviado?
O enviado.
E é isso aí, o enviado é o quadro Papo da Coruja, que vocês já estão acostumados, falamos de jogos de outras plataformas. Vamos começar com o PC.
Vamos lá.
Alô, tudo bem?
Tu? Fala que eu te escuto.
Então, vamos falar aqui. Estamos no enviado falando dos jogos de outras plataformas. Vamos começar com o PC. Falando do jogo que teve 84 no Metacritic, The Book of Unwritten Tales. Alguém sabe alguma coisa desse jogo? Dart?
Não sei.
Não. Com 85 a gente teve Football Manager 2012. É um jogo estilo fantasy football. É, pra futebol mesmo. É um jogo que você faz estilo LFoot. É uma simulação de futebol. Não vou conferir ele. Não sei vocês. Acho que eu sou o único. Eu e o Xandão somos os únicos que gostamos de futebol aqui. Se eu nem o Xandão conferirmos ele, a chance é zero de alguém.
Cara, mas é que negócio. Eu acho esse tipo de jogo muito chato. Você
eu também.
Não é dinâmico. Também. Você fica só gerenciando. É um jogo de gerenciamento. Poxa, cara, é chatíssimo. Não gosto.
É muito chato. Só respondendo uma pergunta do Bernamaru, não existe Alan Wake com legenda em português. Tá? Ele perguntou se tinha. Não existe.
É, provavelmente se ele fosse lançado agora, teria, né? Porque...
Sim.
Porque sim, uma chance todos muito boa. Os jogos da Microsoft agora estão saindo, né?
Localização. E só avisando, assim, uma parte aí no enviado, foi confirmado que nós vamos ter a continuação do Alan Wake. Boa notícia. É. Pra quem gosta, né? Eu, por exemplo, adorei. Então,
bom demais.
Uma ótima notícia. Pra Wii, com 81, saiu o Kirby's Return to Dreamland. Eu não gosto muito de Kirby. Quem gosta muito de Kirby é o Momô. Momô sempre confere esses jogos do Kirby aí, mas se eu tivesse um Wii, eu compraria o Zelda, que ficou fora do enviado, porque saiu ontem.
Provavelmente vai estar no do mês que vem.
No próximo Papo da Coruja, com certeza. Pra PSP saiu o jogo com 85 pontos no Metacritic.
É só falar pro pessoal que tá acompanhando e vai. Ah, não falou de Uncharted 3? Não, Uncharted 3, ele vai estar no próximo enviado de final de ano. Então, A crítica, análise, mesmo que sucinta, será no próximo.
Isso mesmo, porque os nossos corujeiros estão jogando, né, atualmente esse jogo.
Não, eu nem comecei a jogar ainda. Eu vou comprar meu ainda esse mês ainda. E pra poder falar
também, dele. O Dark tá jogando também recentemente, então a gente não. Vamos fazer uma vamos falar um pouco melhor dele no próximo Papo da Coruja.
Um pouco pior dele no próximo Papo da Coruja, né?
Eu sinto que não falaremos tão bem quanto esperam por aí. Pra PSP saiu 10,000 Tiny Claws. 1,000 Tiny Claws. Não tem nada a declarar sobre esse jogo. Provavelmente
mil pequenas garras.
É. Deve ser um jogo legal. Pra DS e 3DS saiu com 86 pontos no Metacritic. Professor Layton and the Last Spectre. Oh, esse jogo, eu gosto muito de Professor Layton.
Mas vocês... sempre muito bom, muito, muito bom. E teve boas notas, mas não foi melhor porque a fórmula continua a mesma. O que significa, no meu caso, que ótimo. Porque eu adoro, cara.
Eu também. Agora, os jogos da galera aqui, a maioria aqui dos corujeiros tem dispositivos da plataforma iOS, né? Tivemos com 90 pontos no Metacritic, Worms Crazy Golf. Alguém jogou ele?
Não.
Não.
Não. Com 80, Bike Baron. Ninguém jogou também, provavelmente.
Não. Acho que é tão de graça até esse jogo aí.
Se tiver de graça, vamos conferir, né? Logo, logo. 1,85 Fruit Ninja. Puzzling Boots.
É o gato de botas do Shrek, aquele.
É. E com 90, o Scribblenauts Remix, ó, lançamento do Scribblenauts pra plataforma iOS. Eu vi pessoas jogando e aí fiquei muito interessado, assim, que eu tiver meus pontinhos lá, que eu tiver dinheiro lá na minha conta da Itanes, eu comprarei com certeza esse jogo, porque ele foi lançado inicialmente para a plataforma Nintendo, né? E foi um grande sucesso, inclusive. E estão falando muito, muito, muito bem desse jogo. Com 80, The Dark Middle. Ninguém jogou. Provavelmente.
Não.
Bom, então é isso aí. Antes da gente acabar o Papo da Coruja, eu tenho aqui umas palavras que o nosso grande amigo Fábio Porto, porque todo mundo pergunta do Fábio Porto, nosso grande host, né, do Papo da Coruja, e ele pediu que eu falasse essas palavras para todos os ouvintes do Papo da Coruja. Então, antes das nossas despedidas, eu gostaria de ler para todo mundo aí o que o Fábio mandou para a gente. Caros amigos ouvintes do Papo da Coruja, quem vos escreve é o amigo Fábio Porto. Gostaria muito de estar junto a vocês e com todos os companheiros de gravação nesta e em futuras edições do PDC. Mas, infelizmente, as circunstâncias não me permitem. Devido a uma situação muito infeliz na qual acabei envolvido no mês de setembro, tenho estado afastado não só do Papo da Coruja, mas de toda a moderação do PXB, das jogatinas online e da internet como um todo. Apenas quando eu conseguir resolver essa tal situação, poderei voltar a frequentar este seleto grupo de amigos. Até lá, espero que o Papo da Coruja continue sendo este importante meio de informação e diversão, sempre tão querido pela comunidade Portal Xbox. A todos da equipe e ouvintes, um enorme abraço e que Deus abençoe. Fábio Porto. Então é isso aí. Eu queria que cada um dos corujeiros falasse alguma coisa pro Fábio Porto, porque ou se alguém quiser se pronunciar também sobre isso antes da gente fazer as despedidas.
Cara, o Porto para mim é como um irmão mesmo, então assim, sabendo que ele tá passando por um momento difícil, eu sempre fico extremamente magoado pelo sofrimento dele, porque eu sei que é um cara que merece tudo que a vida tem de melhor para oferecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente está aqui para dar força para o Porto, dizer que ele é muito importante para todos nós, aqui no Papo da Coruja, no Portal Xbox, em todos os momentos da gente, da nossa vida, porque é um cara nota mil, um cara acima da média, um sujeito que tem um coração gigantesco, e eu espero que tudo fique bem o quanto antes para ele poder voltar ao nosso convívio. Abração para você, meu irmão. Sabe que você pode contar com a gente para tudo que for necessário.
Alguém mais quer falar algo? Pessoal do chat, se o Porto não... Pessoal do chat, tá todo mundo mandando força pra ele.
Faço das palavras do DW como se fossem minhas. O Porto muito importante. Desde que eu comecei na live, falar com os corujeiros, aí tava lá junto. E o cara que sempre me passou muitas dicas, sobre tudo, né? Desde carro até jogatina e viagem. Porra, maior falta ele faz aqui mesmo, gente. Abração, Porto.
É, Dart, quer falar alguma coisa?
Não, só que tá fazendo muita falta. Sentimos falta dele também lá no Fórum Nacional, né, principalmente. E espero que se resolva logo tudo pra ele estar logo de volta aqui.
Bom, eu gostaria de falar pro Porto que ele é um dos meus melhores amigos, eu trato ele como irmão mesmo também, mesma coisa do DW. O cara que sempre me deu força, sempre esteve do meu lado, sempre um cara equilibrado, com conselhos equilibrados, e espero que ele resolva logo isso tudo e que nesse inteirinho ele pode contar com os amigos dele, principalmente comigo, para tocar o barco para frente também aqui no Papo da Coruja. Que essa gravação de hoje, assim, uma homenagem a ele. A gente com certeza não está substituindo o Fábio Porto à altura, porque o nível era muito alto, né? Mas estamos fazendo isso para você, Porto. Grande abraço. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Papo da Coruja. Papo da Coruja 33, pós-Fórum Nacional. Vamos às nossas considerações finais. Começando com... Rogério.
Pô, agradeço o pessoal aí que esteve até agora com a gente e que aprecia o nosso trabalho. Um abração pro Luquita e novamente pro Porto e pros outros corujeiros que não estiveram presentes. E pro Granade, não tomo bomba. Abraço, pessoal. Até mais.
Dart Range.
Isso aí, espero que tenham gostado. E até o próximo Papo da Coruja, que vai ser especial, né? De fim de ano. Com algumas surpresas aí.
Exatamente. Xandão não pôde se despedir, mas porque o PC dele, ele já está providenciando o Mac logo logo. Já o PC dele deixou ele na mão, mas ele mandou um abraço a todos, um abraço por trás, com aquela... aquela unhada no calcanhar. DW.
Olha só, um podcast que começou literalmente, parecia que uma arara havia defecado em nossos equipamentos, né? Tudo dando errado. Até que foi muito legal, porque a gente conseguiu ganhar uma noite divertida aí, com muita coisa boa, e ainda mais com essa homenagem especial aí ao nosso amigo e irmão Fábio Porto. Mandar um abraço também pro Luquita, outro cara que faz uma imensa falta aqui no podcast, sujeito também nota mil, e um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente, que gosta do podcast, que tem paciência de esperar o programa ao vivo. A gente faz isso tudo sempre pensando em vocês. Aquele imenso abraço para todo mundo e até a próxima.
Bom, tivemos alguns problemas na gravação, todos sabem que quem cuidava da gravação do ao vivo era o Fábio Porto, e nós tentamos hoje fazer uma gravação ao vivo, espero que temos conseguido fazer uma gravação pelo menos satisfatória. Assumo todos os problemas, porque eu que estou cuidando dessa parte, então se tiver que culpar, culpem ao Zero QBR. Espero vocês aí no próximo Papo da Coruja. Um abraço aos 23 guerreiros da nave PDC que estiveram com a gente aí até agora, até mais de 2 horas de gravação. de um Papo da Coruja, onde a gente começou com problemas, mas acabamos, pelo menos, passando por tudo que deveria ser passado no Papo da Coruja. Meu nome é ZeroQBR, e até o próximo Papo da Coruja. Um abraço, e nós vamos nos despedir de vocês com uma homenagem ao Fábio Porto, que ele sempre costumava fazer isso. Então nós vamos fazer 3 U's e 2 I's, né? Que é o top final da gravação do Papo da Coruja. Então vamos lá, pessoal. Não é pra fazer vocês, Ui, tá? Não, é só pra avisar, né? Porque às vezes o cara tá... O Dark tá aí empolgado, né? Então vamos lá.
Ui! Ui! Ui!
E agora o...
Ai... Ai...